Muito boa tarde. Vamos então dar início a mais uma audição e inquirição no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. Saúdo as senhoras e os senhores deputados, todos os presentes, e uma saudação especial ao Sr. Dr. Orlando Borges, a quem agradeço a sua presença e a disponibilidade para vir a esta comissão prestar os seus esclarecimentos e contribuir para os objetivos que perseguimos no sentido do apuramento da existência ou não de pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade. E é nesse sentido que a nossa audição vai decorrer. Antes de explicar a metodologia de como vai decorrer a audição, eu tenho um pedido feito à mesa pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, um pedido de intervenção prévia à audição. Nesse sentido, concedo-lhe a palavra, Sr. Deputado, queira ter a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Orlando Borges. Sr. Presidente, este pedido de intervenção prende-se com a circunstância do PSD querer fazer uma interpelação à mesa, que será também simultaneamente uma declaração política sobre esta audição. Entendo o PSD que esta audição, que irá agora decorrer, será, do nosso ponto de vista, feita em condições extremamente precárias, não por nenhuma responsabilidade do Sr. Dr. Orlando Borges, mas por a simples circunstância de que esta Comissão solicitou, pelo menos a três entidades, um parecer que, do nosso ponto de vista, é fundamental, é o parecer do INAG ao Decreto-Lei 226/2007, parecer este que é subejamente referenciado na comunicação social em diferentes órgãos nacionais, nomeadamente por alturas de setembro de 2017, mas já mais também recentemente no presente ano, 2018, em março e abril deste ano. Ora, este parecer, Senhora Presidente, foi solicitada pelos serviços, no seu devido tempo e com o tempo, e foi concedido o tempo que era necessário para a entrega do mesmo, e foi solicitado quer à Direção-Geral de Energia e Geologia, quer ao Ministério da Economia e quer à Agência Portuguesa do Ambiente. Não obstante o hábito de tempo já decorrido, nenhuma destas entidades, ainda que duas delas o devam fazer através do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, fez chegar à Comissão esse documento. Nós não o dispomos, entendemos que o mesmo é muito importante, ou seria muito importante para esta audição, e neste contexto queria dizer que faremos esta audição, naturalmente da nossa parte, de uma forma precária e não daquilo que era a nossa vontade e o nosso gosto, e acho que aquilo que naturalmente esta Comissão se impunha. E isso também implica que, porventura, insisto, poderemos ter que vir a solicitar novamente ou a propor novamente a vinda do Sr. Dr. Orlando Borges a esta Comissão para prestar os esclarecimentos quando nós tivermos conhecimento. Eu não digo é oficial nem oficioso, é que não temos mesmo conhecimento nenhum deste parecer para o poder interpelar. Pedimos desculpa ao Dr. Orlando Borges por essa circunstância, mas não podemos deixar naturalmente de referenciar o contexto em que esta mesma audição à sua pessoa vai acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como é do conhecimento, agradeço as questões colocadas e como se revestiu de uma interpelação à mesa apenas pode dizer que solicitou, em devido tempo, que está a providenciar junto destas entidades que não responderam, não só sobre essa matéria, sobre esses documentos, mas também sobre outros, no sentido de uma insistência redobrada e depois disso o assunto será tratado em reunião de mesa e coordenadores, caso no espaço de tempo considerado mais que razoável estas entidades não o venham a fazer, ou seja, não venham a entregar os documentos à Comissão para permitir uma análise correta, atempada e baseada em factos concretos. Pedindo desculpa pelo incómodo destas primeiras palavras, Sr. Dr. Orlando Borges, com o meu redobrado agradecimento, nós iremos então funcionar do seguinte modo. Queria conceder mais ou menos 15 minutos, é indicativo, o sentido do Sr. poder expor os seus pontos de vista e o que entende sobre os objetivos da Comissão Permanente de Inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade. Posteriormente, passarei a palavra aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares para uma primeira ronda que vai funcionar no modelo pergunta-resposta. Eu irei dar a palavra no início de cada da intervenção de cada senhor deputado e depois deixarei fluir o diálogo pergunta-resposta que irá ocorrer e desejo que corra sempre tudo da melhor forma. Depois, concluída a primeira ronda, passaremos a uma segunda ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar, em que o senhor doutor irá responder apenas no final, na soma do tempo gasto por senhores deputados. Posteriormente, teremos ainda uma terceira ronda, se assim for entendido como necessário e conveniente para os senhores deputados, de 3 minutos a cada grupo parlamentar, acrescido de 2 minutos pelos deputados que assim entenderem colocar questões. Responderá também no final, na soma do tempo que for usado pelos senhores deputados. Senhores e senhoras deputadas. Neste sentido, e para iniciarmos a nossa audição, concedo-lhe a palavra e reitero o agradecimento pela sua presença. Quero ter a gentileza, Sr. Dr. Orlando Borges.
Boa tarde, senhores deputados. Um cumprimento particular à senhora Presidente. Dar-vos apenas nesta primeira intervenção uma rápida, aliás, duas rápidas notas. Uma sobre aquilo que foram as minhas funções profissionais, que de certa forma enquadram aquilo que é os trabalhos desta Comissão, e ao mesmo tempo uma declaração de interesses ou de incompatibilidades que possa ter sobre as matérias que neste momento fazem ou que estão a inquirir. Eu comecei a minha vida profissional praticamente a seguir a terminar a licenciatura, sou geógrafo, comecei a trabalhar nos serviços hidráulicos, em áreas da hidráulica, depois passei e fui chefe de divisão da Direção-Geral de Recursos Naturais, tenho também das mesmas áreas, assumi depois as funções de vice-presidente do Instituto da Água, em 2 ou 3 anos, e depois em 2010 assumi as funções de presidente, perdão, em 2000, assumi as funções de presidente do Instituto da Água até 2012, trabalhei nessas circunstâncias com 8 ministros de todos os partidos, incluindo os seus independentes. Depois estive na Agência Portuguesa do Ambiente, na decorrência da fusão deste Instituto na Agência Portuguesa do Ambiente, e desde 2015 sou Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. Onde é que, do ponto de vista profissional, dentre as vastas matérias que tinha como minha responsabilidade, poderei dar breves notas do que é ou o que pode efetivamente enquadrar aquilo que são os trabalhos desta Comissão? Comecei por coordenar uma equipa mínima que estabeleceu o quadro jurídico do domínio público hídrico em 94. Eu sei que está fora do prazo desta Comissão, mas esta legislação praticamente enquadra todo o percurso também das alterações do setor elétrico. Até esta data, até 94, não havia legislação relativamente a esta matéria. Aliás, estávamos a revogar diplomas de 1800 e pouco, e o diploma mais recente era de 1971. Onde em parte ainda se mantém em vigor, curiosamente. Este documento, ou melhor, este grupo de diplomas do 4694 era acompanhado também por outros 2 diplomas, um relativo ao regime económico-financeiro, que também não existia para as utilizações do domínio hídrico, e outro de planeamento, nomeadamente o Decreto-Lei 4546 e 4794. Depois, relativamente a estas matérias, fiz parte de vários grupos de trabalho que foram incumbidos por vários ministros para fazer a transposição da Diretiva Quadro, a chamada Lei da Água. Este trabalho passou vários ministros e durou muito tempo com vários grupos de trabalho. Entretanto, na altura em que o secretário de Estado Jorge Moreira da Silva estava em funções, incumbiu chamar ao Instituto da Água, numa equipa coordenada por mim e pela minha vice-presidente, do ponto de vista jurídico, para ultimarmos esta Lei da Água. Esta Lei da Água, depois que foi a Lei 58, acabou por não ser aprovada nesse governo, mas imediatamente a seguir, no governo onde era ministro Francisco Nunes Correia, foi aprovada na Assembleia da República, acho que com um recorde do ponto de vista daquilo que fosse a aprovação, numa vasta maioria no Parlamento. Esta lei, a meu entender, é crucial para algumas das questões que aqui vamos discutir hoje. Depois participei na elaboração e apresentei e fui responsável com a minha equipa no Instituto da Água pelo diploma que venha a dar o 226A de 2007, no fundo a legislação que regulamenta esta mesma da Lei da Água e onde se introduzem estas questões aqui do domínio hídrico. Esta matéria, que é aquela que é referida para a qual não tenho os pareceres do INAG, eu tentarei com algum, enfim, com alguma síntese poder ou transmitir-vos qual foi a posição que assumi sobre essa proposta de lei inicial. Fiz parte desse grupo, fiz parte dessa apreciação. O resultado final está bem longe daquilo que, entretanto, foi a nossa proposta. Na decorrência dessa proposta de decreto-lei de utilização de domínio hídrico, estavam previstas e ficou plasmado nesses diplomas a prorrogação dos contratos das barragens e da concessão de domínio hídrico, e eu fui o responsável pelas negociações da parte do domínio hídrico, do Ministério do Ambiente, com a REN e com a EDP, para ultimar e assinar esses contratos, e acabei sozinho por ser, em nome do Estado, a pessoa que assinou todos os contratos de concessão das 26 empreendimentos, das 26 centros eletroprodutores nestes contratos de concessão. De seguida, passei muito rápido, depois coordenei e fiz a proposta ao Governo de elaboração de um Plano Nacional de Barragens, fui responsável não só pela proposta, como todo o trabalho decorrente desse mesmo plano, e depois, de uma forma muito pontual, em situações ligadas, que enfim, que não sei se serão matéria de alguma questão desta Comissão, relativa a procedimentos de mini hídricas e outras. De uma forma muito breve, foi este o percurso, são essas notas, estou obviamente disponível para responder às questões que queiram colocar ou inquirir e, enfim, e toda a disponibilidade para responder dentro do que for possível com este distanciamento e com a nota, julgo que não sei se o primeiro, mas pelo menos dos raros, que nesta comissão não é especialista em energia, não estive na área de energia e estou neste momento e sempre estive deste lado dos recursos hídricos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Orlando Borges, pela exposição que fez. Vamos então iniciar a primeira ronda. Hoje cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP e, nesse sentido, passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Sr. Deputado, queira ter a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Orlando Borges e os colegas. Dizer, eu também não tive acesso à documentação e, portanto, as nossas perguntas são muito na linha do que fomos ouvindo e lendo sobre a Comissão e, obviamente, aquilo que sai na imprensa e, portanto, as minhas perguntas também vão mais no sentido de obter da sua parte confirmações e notícias de viva voz, uma vez que, sendo uma fonte segura, tomaremos depois boa nota das informações que nos deixa aqui. E eu gostava de lhe perguntar, exatamente logo para início, que em finais de 2016 o Instituto de Água fez vários alertas sobre o diploma que viria a estender o prazo de exploração das barragens da EDP sem concurso. Já sabemos que alguns pareceres da ERS foram ignorados, ou pelo menos diz o procurador, foram ignorados, da ADC também, pelo menos foram ignorados e não acolhidos. A minha primeira pergunta é: que observações foram feitas, em que sentido é que iam, se nos pode esclarecer isso?
Deputado Alamaral, efetivamente o parecer que na altura fiz chegar ao Sr. Ministro do Ambiente foi um parecer muito desconforme com as últimas propostas relativamente a este projeto de decreto-lei das utilizações de domínio hídrico. Este diploma, este projeto de decreto-lei de utilização de domínio hídrico, tinha sido uma proposta por nós e por mim coordenada e apresentado ao Governo e ao Ministro para discussão. Para discussão nos outros ministérios. Era uma proposta que vinha na linha da Lei da Água, que regulamentava, do ponto de vista técnico, todas as disposições e todos os requisitos técnicos que eram necessários para os tipos de licenciamento, e basicamente esta proposta, naquilo que era também a linha da Lei da Água, determinava que, fim do prazo dos empreendimentos, e agora aqui apenas confinado à questão dos empreendimentos hidroelétricos, eles não eram suscetíveis de ter prorrogação. Eles não eram suscetíveis de poder ser entregues a não ser por um concurso público e outras disposições. Esse diploma, entretanto, no seu percurso legislativo, para ou passa pelo Ministério da Economia, e o Ministério da Economia entende propor um conjunto de disposições, para o qual eu tenho o entendimento que, no fundo, passaria apenas para dar respaldo e resguardo jurídico àquilo que a certa altura já tinha sido assinado nos COMECs, é por uma expressa das barragens até um determinado prazo, e para além disso, essas propostas continham um conjunto de exposições no sentido de minimizar o papel do Ministério do Ambiente em todos os procedimentos que tivessem a ver com as utilizações de domínio hídrico, que tivessem a ver com a questão de hidroeletricidade e em particular com os centros eletroprodutores, propunha a prorrogação desses mesmos equipamentos e dessa mesma prazo da concessão e tipificava outras situações que eu considerei, enfim, quando tiverem o parecer terão a oportunidade de ver a qualificação que eu no limite achei que nunca faria com que um diploma daqueles pudesse avançar, porque no mínimo que considerávamos era que era ilegal, e era, que a certa altura era inconcebível e foi, que não era adequado, que punha em causa os princípios básicos de uma lei que tinha sido aprovada pela Assembleia da República e que nessas circunstâncias não continha aquilo que eram mínimas situações do ponto de vista da transparência e até da equidade. Do ponto de vista da equidade, quero recordar que essa proposta de lei determinava a isenção do pagamento da taxa de recursos hídricos, que, como sabem, é aplicável a todos os setores de atividade, desde o mais pequeno agricultor ao grande utilizador. E por isso tratava-se de apresentar e dar à REN e à EDP a concessão das barragens por um período sobre o qual já estavam mais ou menos indiciadas, eu diria claramente indiciados, nos COMEC e assinados e respeitando os mesmos prazos, considerando que tinha a ver com a questão da vida útil e foi isso que foi encontrado no diploma. Dir-me-ão, bom, com uma proposta e com parecer desses, o Instituto de Água acabou depois por fazer os contratos de concessão. Sim, eu julgo que entretanto o Governo, o que entendeu fazer, e a meu entender aquilo que permitiu que era uma ilegalidade passar a uma legalidade, mantendo eu a posição mesmo princípio, ou seja, não é por isso que não continuamos a discordar do princípio que foi adotado, mas quem somos nós, submeteu a esta Casa uma autorização legislativa à Assembleia da República, é meu entender, há quem juridicamente possa entender que não era necessário, se não fosse com este propósito de atribuir as concessões do domínio hídrico da forma como foram, não necessitava dessa autorização legislativa, penso, há quem tenha um entendimento contrário, e nessa autorização legislativa coloca-se na prática tudo o que eram as propostas que por nós, neste caso o Instituto da Água, eu não posso responder pelo Ministro, porque penso que a certa altura o terá viabilizado dessa maneira, fez a prorrogação dos contratos de concessão nos termos e na forma que estão, que condicionou, em meu entender, tudo o que era até aí, se nós passarmos em revista aquilo que foram as situações dos vários diplomas que versam sobre esta matéria, que vão desde o Decreto-Lei 204, como já foi referido, o próprio 153, onde se tenta procurar qual foi efetivamente o tempo em que esta situação foi concretizada, eu diria justamente neste Decreto-Lei 226-A, ao abrigo de uma autorização legislativa e onde efetivamente se colocaram estas disposições. Eu lamento não terem o parecer, mas esta situação é perfeitamente clara no parecer que emiti, tenho muito gosto de vos deixar, de qualquer das formas, os meus documentos. Eu pensava que à Comissão tinham chegado todos os documentos que eu tenho, eu fui à Agência Portuguesa do Ambiente e recolhi esta informação lá, não tinha informação nenhuma comigo, e por isso nem sequer podem dar nota de que esta informação ou este parecer não existe. Coisa que não é verdade, por exemplo, tentei recolher informação sobre os terrenos da REN, onde tenho nota e até tenho minutas de pareceres, mas os processos efetivamente em alguns casos apareceram, mas não foi o caso deste.
Muito obrigado, de facto não temos, mas contamos que agora com a sua colaboração, para ver se conseguimos evitar uma segunda ronda ou uma segunda vinda. Então é verdade que considerou nesse parecer totalmente descabidos, não faz qualquer sentido, não tem cabimento, foi o que eu vi, tutelar os recursos hídricos de acordo com a lei da água, sem concurso. A minha pergunta é, que eu não parto do princípio, porque tenho decorrido as nossas audições, que aqui está algo secreto, escondido, que importa, e pode não ser assim. A minha pergunta é, esse direito existia nos CAIS, na avaliação que fez na altura? E existindo nos CAIS, havia um direito formado entre o Estado português e à data pelo próprio Estado português, porque no fundo estávamos a falar de empresas públicas, e sendo os QMECs apenas e só uma transposição dos direitos que já estavam nos CAIS, como é que compatibilizava a Lei da Água com esse direito constituído nos CAIS? Essa avaliação foi feita ou não, Sr. Doutor?
Tanto quanto é possível, enfim, neste tempo, conseguir enquadrar as várias disposições que não são fáceis, são complexas, e para, sobretudo para quem, como eu, não é jurista, e começando no 183.95, que é onde primeira vez se refere à questão do domínio hídrico, ele remete, de facto, este 153.95 para o enquadramento da tal Lei 46/94, os tais diplomas que trabalhei sobre o domínio público hídrico, que permitia e aferia a possibilidade de ser feito um ajuste à REN, à RNT, mas essa concessão à RNT obrigaria sempre que essa concessionária faria, para entrega aos produtores, uma consulta, pelo menos, com mínimo 3 anos, para além de um conjunto de outras disposições. E por isso não se tratava neste diploma de fazer qualquer coisa de entrega direta. Depois temos os CAIs, neste caso o CAI de 1996, e as disposições, aliás, por vós aqui já discutida, tinha apenas que uma decência mínima a avisar o promotor se queria negociar a extensão ou não, e essa extensão era suscetível de poder ser acertada, e se entretanto houvesse a resolução do contrato, pôr mesmo a concurso, e por isso nada de garantido e nada de determinado. Depois o próprio decreto 240, que cria a base do sistema elétrico, admitia que os produtores que pretendessem explorar este domínio hídrico tinham depois um valor, tinham que identificar qual era o valor do CAI e era deduzido esse valor residual, e também nada em concreto com a atribuição e a prorrogação direta destas barragens. E depois, o QMEC assinado em janeiro de 2005, nas condições suspensivas, efetivamente atribui à entidade concessionária da RNT os direitos de utilização do domínio hídrico e depois permite a subsequente subconcessão aos produtores e, nesse caso, remete para um anexo, nesse próprio QMEC, onde estão estabelecidas, aquilo que vieram depois a ser mais tarde no decreto-lei, os prazos das concessões para todos estes empreendimentos. Eu admito, sempre se poderá dizer, aliás, estes QMECs eram confidenciais, eu próprio nem sequer tive conhecimento deles na altura, não fomos, nem ninguém foi ouvido nem achado. A verdade é que sobre esta matéria acabou por encontrar o respaldo e o enquadramento para esta situação, justamente nesse decreto-lei 226-A, aprovado nas circunstâncias que já vos transmiti.
Portanto, ficou também o INAC, pelo que vejo, nem mesmo a atribuição fosse feita de forma de concessão à REN, que por sua vez podia subconcionar a EDP, mesmo essa previsão, julgo que o INAC também esteve contra e também sustentou que era contra a Lei da Água. E há depois, como disse ainda agora, uma decisão do Conselho de Ministros que ultrapassa tudo isto. A minha pergunta agora é, para além do parecer, para além dos alertas, com quem e de que forma é que o INAC tentou fazer valer a sua posição? E que respostas é que obteve? E de quem?
Sr. Deputado, não foi uma resolução do Conselho de Ministros, foi mesmo uma lei autorizativa desta Assembleia da República, a Lei 13 de 2007, que introduziu duas situações que não estavam previstas na Lei da Água, ao abrigo do qual este decreto regulamentava, uma alínea H que dizia a possibilidade de prorrogação por uma única vez e depois definia o prazo, e uma particular O, feita justamente com este objetivo, que dizia pedia a autorização legislativa à Assembleia da República para definir um regime especial de regularização de atribuição de títulos de utilização de recursos hídricos às empresas titulares de centros eletroprodutores, prevendo a possibilidade de continuação de utilização de recursos hídricos mediante a celebração de um contrato de concessão no prazo de 2 anos. Ou seja, com este respaldo, utilizando uma linguagem jurídica, o 226-A introduziu objetivamente 2 ou 3 artigos, aliás, esses artigos, em alguns casos propostos no âmbito também dessa apreciação, tinham outras disposições que acabaram por não passar. Recordo que uma das propostas que o Ministério da Economia fazia era identificar logo um conjunto de empreendimentos, nomeadamente barragens, que tinham que ser feitas e que nós não concordamos, mas no essencial estava aprovado pelo Governo aquilo que, a meu entender, que foi a situação que foi muito difícil de ultrapassar e que nós só conseguimos, em algumas circunstâncias, digamos nós no Instituto da Água, quando esse próprio decreto-lei dava um prazo para fazer o contrato de concessão, eu diria, salvar um pouco os anéis. E uma das primeiras coisas que acabamos por fazer, na linha daquilo que o Sr. Deputado perguntou, foi justamente porque o decreto obrigava ou determinava a concessão à REN, e eu entendi e pus como condição não fazer os contratos de concessão se a concessão não fosse feita em conjunta entre a REN e a EDP. Por uma razão muito simples, os terrenos da REN e a concessão da REN era a título onoroso em 2052, as outras eram em 2020 ou 40 ou o que fosse, a título gracioso, penso, e nessa circunstância nunca haveria possibilidade, no mínimo, de um resgate ou de um acerto das concessões. E essa foi, dentro das várias situações, que também terei gosto de explicitar quais, um processo negocial para o qual a condição à partida foi não fazer um contrato de concessão à REN para ela subconcessionar, foi fazer um contrato de concessão onde os três assinavam e onde a unicidade da concessão se colocava. Apenas como nota, este processo e este procedimento deu vários meses de intensas negociações, feitas por mim e com a REN e com a EDP, e que resultou em última instância apenas com o dirimir desta situação, para o qual tive que solicitar ao meu ministro que envolvesse o ministro das Finanças para dirimir aquilo que poderia ser o interesse público que estava em causa relativamente a esta matéria.
E já agora, que recomendações é que acabou por deixar em cima da mesa?
Sr. Deputado, eu podia ler aqui o parecer, mas ela de certa forma é tão violento que efetivamente a segunda versão que foi objeto da autorização legislativa dava como adquirido aquilo que a certa altura eram as questões, sobretudo até de legalidade, que chamávamos a atenção e dentro de princípios, e estou aqui a falar apenas dentro do princípio daquilo que era o nosso direito e a nossa legislação, mas que foi ultrapassada por via esta autorização legislativa, situação que não está dirimida do ponto de vista daquilo que pode ser e a posição neste momento da Comissão Europeia sobre esta matéria, como sabem, numa carta que foi enviada há pouco tempo, apesar de admitir que esta prorrogação das concessões não constituía um auxílio de Estado, deixou desde essa altura a ideia de que o processo poderia continuar e agora pode admitir que pode estar em causa o direito da contratação pública, nomeadamente o cumprimento da Diretiva 214/23 da União Europeia, e pede clarificação e pede especialmente às autoridades portuguesas que até ao final deste mês esclareçam isso mesmo, que eram no fundo os pressupostos que nós também levantávamos e eram as dúvidas que tínhamos sobre esta matéria. Mas a questão mais do que a questão, admitindo que era ultrapassável a questão do prazo e que a certa altura, por razões que nunca entendemos, do ponto de vista da transparência e da concorrência, que faria sentido fazer a entrega destes empreendimentos da forma como foram feitos, em nosso entender, os passos subsequentes é que não têm razão nenhuma de ter ultrapassado aquilo que pudessem ser etapas fundamentais na defesa do interesse público. Leia-se quanto é que eu vou receber, eu Estado, pela prorrogação destas barragens feitas da forma como foram. Nós já vimos que, entretanto, tudo o que era antecedentes na lei pressupunham papéis de comissão de planeamento, entidade reguladora, apreciações, cadernos de encargos, etc. Nesta circunstância, estas prorrogações foram feitas com base em dois estudos que foram avaliados, para o qual foi atribuído um valor, em que eu desconheço quem os encomendou, quem os pagou, mas isso era pouco importante, era o Ministério da Economia que liderava este processo, mas sobretudo quem é que apreciou a validade daqueles estudos e sobretudo quando estávamos a falar em atribuir uma concessão do domínio hídrico da responsabilidade do Ministro do Ambiente, que a meu entender, pelo menos também fazendo fé em relação aos elementos que temos, teve muita dificuldade de receber ele próprio esses estudos, apesar de ter sido o autor de um despacho onde estava de acordo com o valor da contrapartida paga.
Portanto, o Sr. disse isso tudo à tutela, que era ao Ministro do Ambiente, já agora gostava que me dissesse quem, e ao Ministro da Economia. Fez essa reivindicação. Qual foi a resposta que era o Ministro do Ambiente e o Ministro e do Ministério da Economia, das suas dúvidas, das suas dificuldades em entender a legalidade destas decisões, e qual foi a resposta dos respectivos ministros?
Se estamos a falar em concreto apenas nesta questão do diploma 227, porque quando dos contratos de concessão houve outras interações, mas neste caso em concreto A relação foi com o meu Ministro do Ambiente, que era o professor Francisco Nunes Correia, nenhuma interação com o gabinete do Ministro para este diploma, e as informações foram enviadas por escrito com informações formais ao gabinete do Ministro. As diligências que, entretanto, o Ministro terá tomado da matéria foi por nós desconhecida, e o resultado final foi, efetivamente, também sem sermos ouvidos, porque não estávamos ali, do ponto de vista do Instituto da Água, a querer resolver um problema, estávamos ali a criar um problema. E a única forma que resolveram, nomeadamente do ponto de vista da legalidade, para ultrapassar esse problema, foi efetivamente pedir uma autorização legislativa e fazer aquilo que, no âmbito do regulamento e da proposta de decreto-lei que era apresentado, não podiam, não tinham condições de o fazer, incluindo uma situação que também chamamos a atenção, que teve a ver com a taxa de gestão de recursos hídricos, que acabou não por vir nesse diploma, mas acabou por ser objeto de um despacho entre dois ministros a definir efetivamente a sua isenção.
Eu queria ainda recuar um pouco atrás, até para ver aí, talvez seja mais uma questão de opinião, mas precisava da ajuda do Sr. Doutor, que é um profundo conhecedor. O que nos têm dito aqui alguns dos envolvidos na transição dos CAIS para os COMEX é que estávamos perante uma obrigação legal da União Europeia, portanto, tínhamos mesmo que fazer essa transição. O que nós tentamos aqui avaliar é se essa transição foi feita com os necessários cuidados e equilíbrio na partilha de riscos. Uma vez que havia direitos, estamos num Estado de Direito, havia direitos na esfera da EDP e EDP e os outros produtores, há dois CAIS que ainda permanecem da Turbogás, todos eles se defenderam com um pessoal capaz e o Estado do outro lado. O que se passa, e eu gostava, como disse, se essa leitura é feita, é que não havia forma de fazer diferente. Houve até quem dissesse, bom, se não estivesse lá a cláusula da extensão sem concurso do Minho Hídrico, a EDP teria pedido um valor considerável, já se foi 1.200.000, há vários valores, mas à volta do 1 milhão. A minha pergunta era se acha que isso tinha que ser necessariamente assim, ou se havia fórmula de fazer a transição. Isso, no fundo, estou aqui a fazer de advogado de defesa um pouco de quem tomou a decisão, se havia forma de fazer essa transição, excluindo isso, e se isso não era um fator relevante para que a EDP aceitasse ou não, não se põe nos outros dois casos que não passaram, mas põe-se nos tais 37, se não falha a memória, de centrais que acabaram por ficar com COMEX. Se havia forma de fazer diferente.
Sr. Deputado, eu tenho ouvido nesta comissão recorrentemente a ideia de que o COMEX e os CAIS são neutros. Essa é a narrativa que tem passado em vários dos meus antecessores nesta comissão. E admito e creio que, de matérias que não domino, do ponto de vista energético e que o sejam. Relativamente à questão do domínio hídrico, não estou tão certo quanto isso, porque efetivamente está plasmado, ao contrário do que existia num CAI, onde apenas de uma forma muito genérica o tinha, a atribuição e a responsabilidade e a incumbência da REN poder fazer e subconceder para um determinado prazo, identificando barragem a barragem no anexo e o respectivo prazo. Mas mesmo admitindo que essa situação não configurava, e a meu entender configura, não uma neutralidade, um objeto efetivo de benefício que não estavam previstos nos CAIS, mesmo assim todo o processo que daí decorria, a meu entender, independentemente dos acertos que pudessem caber à EDP, um procedimento transparente, concursal, sem prejuízo até, mesmo prevendo essa possibilidade nos CAIS, de serem garantidos, coisa que a certa altura, a meu entender, não foram. Admitindo mesmo que nos CAIS, e até admitindo mesmo que no 227, mesmo com essas prerrogativas e com aquilo que a nossa entender foi uma extrapolação e um abuso daquilo que poderia efetivamente ser uma normal regulamentação da Lei da Água sobre esta matéria, mas mesmo admitindo que essa leitura não é correta e que do ponto de vista legal tudo obrigava a estas disposições, é nosso entender, e é meu entender, sobretudo aquilo que era as contrapartidas dado ao Estado, o processo poderia, nem que fosse para pior, ter a obrigação de fazer isto de uma forma transparente e diferente, mesmo incumbindo a entrega prévia destes empreendimentos a este produtor.
Muito obrigado. Posso então concluir que reitera aquilo que diz sobre a equipa de Manuel Pinho, que beneficiou claramente, à custa dos recursos hídricos, o setor elétrico. E considerando que isso, para além de ser pouco ético, que as alterações propostas tivessem sido apresentadas como foram, alterando diretamente o diploma, E, portanto, reitera aqui que houve, vou ser simpático, pelo menos uma forma pouco diligente de defender o interesse público ou uma intenção clara de beneficiar o setor eletroprodutor.
Sr. Deputado acabou de ler aquilo que é o meu parecer escrito, que não tem, mas que porventura recolheu na imprensa, mas era objetivamente isso, para além das questões de legalidade que na altura colocava. Objetivamente eram essas. Acrescento aqui, efetivamente, as matérias relativas a estudos feitos pelas duas entidades independentes, que demorou meses ter, quando tive a incumbência de fazer os contratos de concessão, de não estar à disposição para, com isso, elaborar os contratos de concessão, tendo por base prerrogativas que desconhecíamos totalmente e que eram fundamentais para o ter, situação que me obrigou a também dar nota que não continuava a fazer o trabalho dos contratos de concessão se não tivesse conhecimento desse mesmo documento, e lá se conseguiu o documento e lá se conseguiu ultrapassar algumas das questões que estavam completamente em aberto. E também tive a oportunidade, no parecer, de escrever ao Ministro o que é que pensava, quais eram as nossas preocupações, disse-lhe mesmo que estava em causa o interesse público, propus-lhe mesmo que fosse inclusive adjudicado o trabalho a uma jurista da Universidade de Coimbra, que por estar em exclusividade, só com autorização e despacho do Ministro, poderia emitir um parecer para a afetação correta dos bens do domínio público, e felizmente que numa parte final de todo este processo, exigindo também eu que o Ministério das Finanças, porque na altura se estava a trabalhar e a preparar a privatização de 5% da EDP, que pudessem estar em causa também, do ponto de vista da contabilização de ativos, um conjunto de disposições que pudessem não estar a ser garantidos. Tivemos, ao fim desse tempo, essa possibilidade de trabalhar também conjuntamente com o Ministério das Finanças e acabamos com este quadro, eu diria aqui, de qualquer das formas, salvando alguns anéis naquilo que era, entretanto, a situação que já não tinha retorno. As barragens eram aquelas, o prazo era aquela, a entidade era aquela. Havia que fazer um contrato de concessão. E por isso, os passos seguintes sobre esta matéria foram fundamentais para garantir, pelo menos, alguma salvaguarda do interesse público, a nosso entender. E tudo o que aqui estou a dizer, escrevi, e não estou a dizer, nem vou dizer nesta comissão, a não ser que me peçam uma opinião, nada que não tenha escrito ao meu ministro e, em alguns casos, dito, mas sobre essa matéria nem poderei pronunciar, porque já nem sequer tenho memória de saber se o disse daquela maneira ou de uma forma ainda mais violenta.
A única parte que falta é se lembrar qual foi a resposta do ministro que lhe foi dada. E se essa resposta foi igual ao que deu o Ministério das Finanças, e já agora com quem é que no Ministério das Finanças interagiu nesta matéria?
No Ministério das Finanças já estamos a falar numa fase subsequente, porque, reparos, a situação coloca-se da seguinte maneira. É feita uma lei da água, esta lei da água põe tudo em causa, esta lei 58 de 2005 põe tudo em causa que supostamente podia existir até aí do ponto de vista do que eram os contratos de concessão dos empreendimentos. Pressupunha, fim do prazo das concessões, algumas tinham concessões, outras nem por isso, que a fim do prazo esses investimentos, ou melhor, essas infraestruturas revertiam gratuitamente para o Estado. Admitia-se, e a maioria delas, em alguns casos com amortizações já feitas, que o faziam. Poderíamos admitir, e a lei também previa, e o 58, que em algumas circunstâncias pudesse haver o valor residual dessas infraestruturas que seriam pagas, mas o direito à reversão colocava-se sempre desta maneira. Feito este 58, é determinado no próprio decreto, ou melhor, nesta lei, que havia que se fazer agora um decreto que regulamentava em pormenor estas disposições. E é este decreto que, a certa altura, é produzido e que é feito e que a boleia, entre aspas, para utilizar aqui uma expressão simpática, é claramente introduzida esta disposição que vai ao arrepio do que estava além da água e que se atribui diretamente esses prazos e essa prorrogação do prazo à EDP. Manifestei por escrito isto ao meu ministro, não tive nunca feedback sobre esta matéria. Quando refiro em relação às finanças, estamos a falar num outro prazo, porque há este prazo do diploma, há o pedido da autorização legislativa, há a concretização de algumas destas matérias, há a seguir, eu diria a seguir, já tenho dificuldade em saber a seguir, porque a certa altura, dito que este é o prazo, dito que estas são as entidades, dito que esta é a entidade que vai fazer os contratos de concessão, havia uma disposição e uma contrapartida pedida a duas entidades independentes, que era isso que a lei previa, mas a lei, essa altura, é feita numa altura onde as entidades independentes já estavam a trabalhar, mesmo em algumas circunstâncias, e ouvi aqui nesta comissão variedíssimos especialistas dar nota, enfim, daquilo que era a discordância sobre o trabalho, mas que em concreto, sobre esta matéria do domínio hídrico e em particular da taxa de recursos hídricos, essas duas avaliações não fizeram nenhuma consideração. Desse despacho, contudo, fica incluído a disposição que a taxa de recursos hídricos é isenta para estes empreendimentos. E depois então há a terceira fase, e essa terceira fase é a fase em que começamos a elaborar os contratos de concessão. Foi um trabalho muito complexo, de certa forma gratificante. Eu gostava aqui de dar nota de que este trabalho feito com a EDP e com a REN tinha como interlocutores o Dr. Manso Neto, da parte da REN também alguns intervenientes, enfim, o senhor pensava que os seus deputados tinham as atas dessas mesmas reuniões. Trabalho muito competente e nem sequer nestas minhas abordagens até agora faço qualquer consideração de natureza pressionante da parte destas entidades. Eu acho que a REN e a EDP em particular fizeram o trabalho que competia. Quem não estava à altura de salvaguardar o interesse público eram os organismos do Estado, ou eu penso organismos do Estado, salvo seja, os ministros ou o Governo, e por isso de uma responsabilidade política clara sobre esta matéria. Eu, se estivesse do lado da EDP, era, porventura, ou faria rigorosamente todo o trabalho e todas as propostas que fizeram no âmbito dos contratos de concessão, para daí retirar as mais-valias para os seus acionistas, que é para isso que eles trabalham. São pessoas competentíssimas sobre esta matéria, foram reuniões muito duras. Na parte final das reuniões, como digo, antes da assinatura dos contratos de concessão, envolveu-se o Ministério das Finanças. Houve situações que não estava de acordo, até elas serem ultrapassadas, em alguns casos, enfim, com alguma explicitação, outros não, não fizemos esse trabalho. Mas eu julgo que os senhores deputados tivessem tido acesso, eu acho que também não tinham tempo para ler tanta ata, onde se levantava uma meia de questões que no essencial foram garantidas e ultrapassadas. Se quiser, em termos de síntese, a primeira questão que se colocou logo foi que nessa disposição do 227, o que estava e o que foi introduzido na lei é que para fazer um contrato de concessão bastava pôr um nome, a morada e um pouco as coordenadas do sítio onde estava a barragem. A primeira coisa que nós fizemos foi não aceitar isso, dizer à REN e à EDP que os contratos de concessão não eram propriamente um furo e um poço, não havia uma portaria e trabalhamos uma portaria para, em conformidade, dizer o que é que era efetivamente os elementos que uma empresa como a REN e a EDP tinham que entregar ao Estado para ter um contrato de concessão. E assim foi feito. A segunda situação complicada deparou-se com o facto de termos duas empresas, como já referi, com prazo e com concessões atribuídas, que eram desfasadas no tempo, e sobre o qual o Estado ficava sempre minimizado, eu diria impossibilitado, de acertar o que fosse com duas concessões, uma com os terrenos e com os centros, outras com as barragens e com a água, para o resto da vida, em particular, a impossibilidade de fazer o resgate. E conseguimos fazer a unicidade da concessão. Depois questões em relação ao resgate, depois questões em que se pretendia ter a exclusividade dessa água, questões de natureza vária, que, enfim, se tiverem interesse, poderei detalhar, com base numa leitura, também aqui alguns dos elementos, mas o essencial foi isso. E, a certa altura, chegamos, de facto, a um consenso, com situações que, como digo, em alguns impasses dessas reuniões me fez e propus por escrito ao Ministro ter que envolver o Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, chamando a atenção pela particularidade da empresa estar neste momento a ser privatizada, na altura. Curiosamente, o Secretário de Estado, Tesouro e Finanças do Ministro das Finanças não sabiam de nada disto e, por isso, era um assunto que começava e acabava no Ministério da Economia.
Deduzo das respostas que me deu que, da parte do seu Ministro, como lhe chama, não obteve nenhuma resposta sobre estas dúvidas e sobre estas questões.
Não, não só obtive resposta, como o essencial das situações acabaram por ser passadas, sem que eu tenha percebido o que é que, entretanto, o Ministro se votou contra, quer dizer, mas que a certa altura uma parte substancial das questões que tínhamos chamado a atenção, da necessidade de fazer um procedimento concursal, da necessidade de não isentar uma taxa de recursos hídricos, da necessidade de haver a reversão para o Estado, todas essas matérias acabaram por simplesmente ficar como estavam. Salvaguarde-se aqui apenas o facto, dentro desse parecer, quando tiverem a disponibilidade de o ler ou receber, havia uma intenção clara, que também escrevi e disse, que se pretendia retirar de uma vez por todas ao Ministério do Ambiente, em particular ao Instituto da Água, competências relativamente ao setor hidroelétrico, em matérias de concessão de domínio hídrico. Não estamos a falar de energia, porque eu, dentro das responsabilidades que tive, nunca assumi nenhuma responsabilidade que tivesse com o setor energético, apenas com o setor do domínio hídrico, que é o que estava, neste caso, em causa.
Eu não sei se percebi bem ou se posso tirar esta conclusão. A isenção da taxa de recursos hídricos, na sua opinião, considera também mais um benefício ao setor eletroprodutor ou põe a hipótese de ter sido uma medida, uma moeda de troca negocial, e que, porque há valor sobre quanto é que foi essa isenção, ou podia ser uma contrapartida? Acha que nem isso, numa leitura bondosa, ficou em cima da mesa? Foi apenas isso, ou, como já o disse várias vezes, mais uma isenção que prejudica o consumo, favorece o setor eletroprodutor?
Essa, dentro de muitas, foi das questões que levantamos com grande pertinência. Aliás, escrevemos mesmo que era, neste momento, a assumir a vantagem de um setor em detrimento de outros. Chamamos mesmo a atenção para o facto de não fazer sentido estar a perdoar um valor de uma taxa de recursos hídricos quando para o alimentar quase dos agricultores e outros utilizadores ela era paga. Mas partindo deste princípio, o que não era para nós, ou que não foi para nós nunca perceptível, foi porquê essa isenção da taxa de recursos hídricos, matéria sobre o qual, nos termos do que estava estabelecido, essa taxa que revertia a favor das administrações de região hidrográfica não só suportavam, do ponto de vista administrativo, algum do seu funcionamento, alguns investimentos no setor, como, para nós ainda mais espantoso, foi que essa isenção se fizesse no âmbito de um despacho assinado pelo Ministro do Ambiente e pelo Ministro da Economia, com uma confusão que ainda hoje é suscetível de ter duas leituras, eu tenho a minha, que no âmbito das contrapartidas que foram dadas ao Estado com base em dois estudos feitos pelo Banco Caixa BI e pelo Crédito Suíço, que dentro dessas contrapartidas o valor da taxa de recursos hídricos era a ela deduzida. Se assim for, ou melhor, isto é o que está dito no despacho, que foi deduzido e que foi dos 700 e tal milhões, aquilo que nós estimamos em valor médio de ano não úmido nem seco, que era cerca de 55 milhões de euros o valor da taxa de recursos hídricos, poderia ser mais em ano úmido, em termos médios, mas essa situação depois seria corrigida, ela própria foi deduzida esse valor. Dir-me-ão quem tem aqui uma leitura, eu diria, mais simpática do despacho. O que os senhores ministros decidiram sobre as duas avaliações não foi utilizar o valor mais alto de uma das avaliações, foi utilizar um valor médio das médias, na medida que eu julgo que um dos avaliadores coloca apenas um valor fixo, o outro, a Caixa, pelo menos que me recordo, põe uma variação entre 700 e pouco e outro, mas que diria que dentro de um exercício do mais, que não está escrito em lado nenhum, que não foi formalizado em nenhum lado, que esse valor da taxa era o resultado desse valor médio encontrado e para o qual depois com a estimativa da taxa de recursos hídricos daria os tais 759 milhões de euros. De qualquer das formas, tudo isso não se percebe, tudo isto não faz sentido, tudo isto, e à partida, nem sequer foi, nem está referido em qualquer um dos estudos, uma linha ou um parágrafo. E há até quem diga que há documentos escritos das entidades onde, no somatório de onde se chega aos 759 milhões de euros que foram pagos, não está lá um centavo relativo à taxa de recursos. Mas isso eu não posso garantir, sei que na altura não pronunciei dessa maneira, mas foi o que acabou por acontecer. Ou seja, uma isenção da taxa de recursos hídricos no âmbito de uma estimativa a ser paga de contrapartida de dois estudos que não a referiam, aferindo apenas, porque a questão é esta, nós fazemos dois estudos, pedimos a duas empresas independentes no âmbito da concessão do domínio hídrico, matéria da responsabilidade direta do Ministério do Ambiente, os dois ministros fazem um despacho a dizer que é aquele valor e que é aquele estudo. Esse estudo foi analisado por quem? Por quem é que um estudo que avalia a prorrogação numa concessão do domínio hídrico é avaliado? Pelo promotor? O Instituto da Água não foi. Não sei se o senhor ministro no seu gabinete o viu. Tenho enormes dúvidas, porque, como vos digo, quando eu precisei do estudo, ele também não o tinha.
Sr. Doutor, eu tenho que lhe perguntar, porque é muito mais entendido, os valores que eu tenho da taxa de recursos hídricos são os valores que deu e, portanto, podem ser, numa leitura bondosa, como diz, entendíveis. Agora, eu já fiz essa pergunta a alguns reguladores, tem que nos ajudar a perceber se encontra algum racional ou como é que classifica essa decisão dos ministros. Tendo uns estudos, sendo a REN até parte interessada na matéria, tendo também sugerido um valor muito alto, porquê é que um Governo da República, sem concurso público, estende o domínio hídrico com um valor mais baixo? A sua opinião é importante, porque eu temo que vamos ter uma explicação mais tarde bastante racional e dizer que até no fim acabamos por ganhar dinheiro. E eu até procurei nos documentos que tinha explicar, porque eu estou sempre a pôr de um lado, como dizem bem, privados, bem bem escudados, não é? E o Estado, às vezes, menos diligente, e a própria União Europeia, às vezes, a querer também colaborar. E, portanto, a sua opinião é importante para nós percebermos o racional desta decisão, que já aqui foi dito que lesa o interesse público, mas também é muito simples. E se isso é assim, é mais grave ainda. Portanto, eu gostava que nos ajudasse, porque é que com dois ministros tomou uma decisão arrepida de tudo aquilo que tinha em cima da mesa, incluindo da REN, que já houve gente da REN aqui que confirmava que os valores eram bem mais altos.
Sr. Deputado, eu temo que não haja racional e temo que, enfim, eu acho que essa questão deve ser colocada aos ministros quando cá vierem. Agora, eu, dentro de um esforço de grande, e da administração pública temos sempre esse entendimento, do ponto de vista da legalidade, no sentido de servir com a salvaguarda do interesse público aquilo que são os objetivos de política, porque senão vinha-nos embora, eu para todos os efeitos era um alto dirigente da administração, admitindo que nós conseguimos perceber o facto de alguém entregar-se em concurso público 27 barragens a um promotor, admitindo que conseguimos identificar um tempo para essa concessão acabar nas datas que foram lá estipuladas, admitindo que esta contrapartida era objeto também de um estudo feito por aquelas entidades, admitindo que, não ouvindo as entidades com responsabilidade na gestão do domínio hídrico, que não foram ouvidas nem achadas de quem é que faria essa avaliação, nem sequer nos termos do caderno de encargos para essa mesma avaliação, nem no tempo, aqui apenas um parênteses, se ler o estudo da Caixa de Investimento, eles dizem que a proposta da desligação de trabalho foi feita tipo no princípio de janeiro e passado 15 dias estava pronto. Eu admito que eles começaram a trabalhar antes da desligação, senão não era aceitável sequer, para tamanha importância do que estava em causa, basear-nos numa situação dessa 3 dias. Eu pensava que era uma semana. E nessa circunstância, o mínimo, Sr. Deputado, que se exigia era que feitos esses estudos eles tivessem sido ou dado a conhecer às entidades que tinham que se pronunciar sobre ele e, sobretudo, à entidade que tinha que fazer um contrato de concessão, onde esse estudo era relevante. Não bastando isso, à boleia desse estudo, que não refere uma linha sobre a taxa de recursos hídricos, é no mesmo despacho dada essa isenção da taxa de recursos hídricos. Não tenho explicação para isto, não há racional para isto, mas digamos, isto não tem nada a ver com o estudo, porque na primeira proposta de parecer do Ministério de Economia ao Decreto-Lei, já era proposto a isenção da taxa de recursos hídricos, ao abrigo de uma linha que as hidroelétricas não tinham impactos ambientais. Tem toda a legitimidade de o fazer. O que não é aceitável é alguém concordar com uma isenção e fazê-lo, sobretudo à custa até de um valor de contrapartida, que eles dirão que foi somado, eu diria que não foi de todo.
Muito obrigado, Dr. Orlando Borges. Agora ia... Tem pouco tempo de terminar, com, não perdendo a oportunidade de ter aqui, ter a opinião, que é, nós centrei todas as minhas perguntas, outra coisa não seria de esperar, sobre o domínio hídrico, mas os como é que estão mais que isso, ou têm lá mais coisas que isso. E a minha pergunta era se, na sua opinião, é aquilo que todos dizem, bom, isto afinal é simples, foi pegar nos cais, pôr nos comecs e não se acrescentou nada. Houve até quem dissesse, bom, a haver rendas cíveis, eles já estavam nos cais, não estão propriamente nos comecs. Pedindo-lhe essa avaliação de quem estudou seguramente e está atento a estas matérias, se acha que esse desígnio, alguns até dirão, bom, como vê até a própria União Europeia acabou por os confirmar, portanto não há aqui nada de estranho, mas há quem diga que sim, há detalhes, há, o diabo está nos detalhes, há, o prazo é maior, o risco era maior, a imprevisibilidade é maior e portanto falhou aqui muita coisa. Se nos pudesse também ajudar, já que a nossa comissão é isso que procura, é tentar encontrar por onde é que nós termino, por onde é que nós devemos procurar o que é taxas de juros, fluxos financeiros, houve sempre diferenças entre umas e outras, se nos pudesse ajudar, onde é que considera que há porventura mais riscos nos comecs? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, para responder, Sr. Doutor.
Sr. Deputado, se eu tivesse essa competência que não tenho, se não tivesse ouvido algumas das audições, ainda me atrevia, no princípio, a fazer alguma consideração, mas depois de ter ouvido aqui tanta neutralidade, tanta situação em que um lado é e o outro é melhor e o outro é que é pior e este é que... O que eu lhe posso dizer é que nas matérias da minha responsabilidade e onde posso ter alguma pretensão de poder analisar, efetivamente nos comecs há claramente sobre o domínio hídrico uma consolidação que não estava prevista no CAI. Do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista da prorrogação dos contratos de concessão feitos da moda e de maneira que foram. Mas eu acrescento mais uma vez, Isto não prejudicava, mesmo que assim fosse, mesmo que juridicamente chegássemos à conclusão que era aceitável, e a Comissão Europeia até achou que do ponto de vista da concorrência, ou melhor, não foi do ponto de vista da concorrência, foi do ponto de vista da ajuda de Estado, que sobre a questão da concorrência e do direito está neste momento a questionar o Estado português. Mas mesmo admitindo que a conclusão era essa, não era possível desencadear um procedimento tão ligeiro quanto aquele que foi feito do ponto de vista das salvaguardas do interesse do Estado, nomeadamente das contrapartidas a que poderia ter direito. E só estou a falar nesses mesmos valores e não de outras matérias que necessitavam de ser consolidadas, do ponto de vista daquilo que podia ser, efetivamente, os prazos efetivos da conclusão dos cais, o que é que era a vida útil, o que é que efetivamente acabavam, em quanto é que acabavam, etc, etc. Mas sobre essa matéria respondi-lhe.
Muito obrigado, Sr. Dr. Orlando Borges. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado, a palavra é sua, queira fazer a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Dr. Orlando Borges, boa tarde, muito obrigado pela sua presença e por tudo aquilo que partilhou até agora já connosco. Só isto que já nos trouxe até agora já dá pano para mangas e ainda foi a primeira ronda, ainda vamos ter cinco perguntas pelo menos de vários partidos e eu julgo que há aqui matéria que importa clarificar e algumas das matérias vão ser recorrentes, como é evidente nas nossas perguntas e muito centradas naturalmente em torno daquele processo, digamos, de análise que esteve a acompanhar ou a anteceder a própria decisão na aprovação da lei da Assembleia da República, da autorização legislativa, e depois, mais tarde, o Decreto-Lei 226-2007. O senhor Dr. Orlando Borges, no âmbito do INAG, apresenta aquele parecer que nós não temos na Comissão Parlamentar de Inquérito, como já aqui foi dito, mas que foi amplamente, digamos, referido na imprensa e é esse o conhecimento que se pode invocar relativamente ao mesmo. Agora, há uma questão que não posso deixar de colocar. O senhor doutor tem alguma ideia das razões que possam ter sido invocadas para o tratamento fechado, digamos, deste assunto no quadro do Ministério? Isto é, o senhor apresenta, digamos, o parecer e remete hierarquicamente ao próprio gabinete da tutela a identificação dos problemas que encontra e que sistematiza naquele parecer e nesse documento. Há aqui duas questões que se colocam desde já. A primeira tem a ver com a transparência relativamente ao procedimento e até ao próprio processo legislativo. Permita-me uma expressão. A gente já viu este filme. A gente já viu este filme porque estamos aqui outra vez perante legislação que, se tivesse chegado ao Parlamento nos termos da lei e da Constituição da República, os pareceres e documentos e estudos que instruem o processo legislativo, se o Parlamento tivesse tido conhecimento, não é em 2006, é em 2007, porque a proposta de lei do Governo para a autorização legislativa é de janeiro de 2007. Portanto, posteriormente a esse parecer, posteriormente a esses alertas que são colocados ao nível do INAC e ao nível do Ministério. Essa responsabilidade era, em primeira e última análise, da tutela do Ministério e, no limite, dos assuntos parlamentares, ao nível do Governo. Tinham que fazer chegar à Assembleia os pareceres, os estudos, os documentos de apoio à análise parlamentar dessa matéria. E eu queria perguntar-lhe, em primeiro lugar, se teve conhecimento de alguma outra remessa ou utilização desse parecer para além dessa comunicação com o gabinete do ministro. E, por outro lado, a própria questão da resposta, porque seguramente tem que haver um despacho, tem que haver uma resposta, tem que haver um retorno a partir do momento em que essas questões tão pesadas e tão significativas são colocadas perante o membro do Governo. Não sei se me faço entender, era essa questão que eu pedia-lhe que pudesse retomar, por favor.
Sr. Deputado, como vê, eu também estou de acordo com a questão que referiu, que a certa altura, enfim, mas isto era uma competência da própria Casa em que determinasse que o envio de algumas das propostas ou decretos pudessem eles ser acompanhados com as entidades que se pronunciaram, dizer que se devessem ser acompanhados com as entidades que se pronunciaram previamente a eles. Estas posições que assumimos relativamente a esta proposta do Decreto-Lei 226 são de novembro e dezembro de 2006. E a autorização legislativa é de março de 2007. E o que é arrepiante, efetivamente, é que no próprio decreto, e sem envolver ainda a autorização legislativa, já nós chamávamos a atenção do Ministério, que era assintoso, não foi esta a palavra que escrevi, mas foi qualquer coisa parecido com isto, que num documento onde, da iniciativa do Ministério do Ambiente, se tratava de regulamentar uma lei que era perfeitamente clara sobre esta matéria, que instituía todos os princípios subjacentes a esta nova regra do ponto de vista da salvaguarda do interesse público, da refeição para o Estado, etc., etc., que apenas carecia de ser regulamentada, em que nós próprios escrevemos e disse no prescrito, considerava até abusivo como é que o Ministério da Economia se tinha dado ao luxo de fazer uma contraproposta introduzindo artigos novos para tentar resolver esta situação relativamente aos centros eletroprodutores. E perante isto, a verdade é que não houve retorno, foram situações que o processo terá corrido novamente, isto era em processo legislativo, tratava-se de uma proposta de decreto-lei já para ser discutida em Conselho de Ministros, e que na circunstância para o tempo que para, tanto quanto sabemos, há pareceres jurídicos a solicitar como é que eu, e estamos a falar sobretudo do promotor, podemos garantir a robustidade desta matéria, e desta matéria era aquilo que já estava, de certa forma, indiciado nos QMEC, mas que não tinha, a meu entender, situação garantida, porque tratava-se de contratos entre as partes do ponto de vista legal, nem respaldo jurídico para o fazer. Não podia, nem sequer tinha enquadramento no decreto-lei que estava a circular, porque contrariava a lei da água, e depois, da mesma forma, o fazem onde submetem, eu diria, uma forma... não sei qual é a expressão que eu devo utilizar para também não subestimar a importância desta Casa sobre esta matéria, mas outros dos seus deputados, quando daquela autorização legislativa, estavam longe de saber se a linha H e a linha O era expressamente um pedido de autorização que lhes faziam para dizer autorizem-me que eu faça a prorrogação destes empreendimentos. Pronto. E como não tinha nenhum parecer, nem do antes nem do depois, e como nós, e eu já ouvi chamar aqui a atenção a isso aos reguladores, mas esses são independentes. Eu hoje era capaz de o fazer, e era capaz de alertar à Assembleia, e era capaz, digo eu, mas nessa altura, nem sequer do ponto de vista formal, teria possibilidade, no mínimo do ponto de vista institucional, de dizer, pois, a uma Assembleia, eu até acho que na altura nem soube relativamente ao processo legislativo, da autorização legislativa, só depois da sua aprovação. Mas para lhe dizer que, efetivamente, não tivemos mais retorno, não fomos mais ouvidos, nem sobre uma coisa, nem sobre outra.
Muito obrigado. Uma das coisas, olhando para o debate da proposta de lei do Governo de autorização legislativa, uma das coisas que o PCP, pelo menos, e não só, sublinha mais do que uma vez, é precisamente a questão, que não é apenas um detalhe de formalismo, é uma questão substancial, é haver um processo desta gravidade e desta dimensão que é colocado numa autorização legislativa para depois aparecer em decreto-lei, em vez de ter uma proposta de lei material que pudesse ser tratada aprofundadamente nas suas implicações todas e chegamos precisamente a esse ponto. Portanto, essa matéria, como falou nas alíneas que referiu, é a alínea que menciona a possibilidade de prorrogação por uma única vez dos prazos de vigência dos títulos de utilização dos recursos hídricos para permitir a recuperação dos investimentos adicionais aos inicialmente realizados pelos utilizadores, desde que os referidos investimentos se encontrem devidamente autorizados pelas autoridades competentes ou pela autoridade competente, se demonstre que os mesmos não foram nem podiam ser recuperados e que não excedam o prazo total de 75 anos. É este... E depois a questão da definição de um regime especial de regularização da atribuição de títulos de utilização de recursos hídricos às empresas titulares de centros eletroprodutores, prevendo a possibilidade de continuação da utilização dos recursos hídricos mediante a celebração de um contrato de concessão no prazo de 2 anos. Isto diz logo ao que vai. Mas é uma matéria que já era suficiente para levantar, digamos, os alertas e para fazer soar as campainhas de alarme. Esta lei 13 de 2007, que depois deu origem ao Decreto-Lei 226-A, teve o voto contra do PCP, do PEV e do BE. Teve o voto favorável do PS e do PSD e teve a abstenção do CDS. O Decreto-Lei teve, portanto, três etapas principais. A primeira etapa no final de 2006, em que há a primeira abordagem com a crítica que depois não teve resposta. Seguidamente, há o debate na Assembleia da República, completamente alheio a essa situação e a esses alertas. Os deputados do Parlamento não faziam a menor ideia das críticas que... É que ainda estamos pior do que o parecer da ERSE sobre os CMEC, que aparece cá 14 anos depois. Estamos perante um parecer do INAC que ainda agora não apareceu na Assembleia e que a gente está aqui a discutir. E, por outro lado, há a aprovação, aí sim, do Decreto-Lei em Conselho de Ministros no uso da alteração legislativa da lei aprovada. A questão, para clarificar, que eu julgo que se coloca é, após aquela tomada de posição, digamos, após aquele alerta no final de 2006, quando diz não volta a haver resposta, não volta a haver resposta, nem volta a haver iniciativa junto do INAC para o pronunciamento, pois não, na medida em que o vosso envolvimento, digamos assim, a vossa intervenção, até no quadro daquele grupo de trabalho e daquelas negociações, já é bastante posterior ao decreto-lei, é na parte, digamos assim, da execução e da concretização do regime que o decreto-lei previa, já na negociação relativamente aos próprios títulos e às próprias concessões. É isto, não é, Sr.?
É perfeitamente, é correto. Eu só gostava de clarificar aqui. Se voltasse a ser Presidente do INAC e estivesse perante uma situação dessas e tivesse feito o que fiz, nunca faria chegar a esta circunstância um alerta à Assembleia da República sobre matérias que, para o qual tinha hierarquicamente apenas que a fazer falar, chegar ao Governo.
Sr. Doutor, eu queria também já agora clarificar que não havia nas minhas referências qualquer crítica à sua conduta, na medida em que nós temos todos a consciência que o INAG não é uma entidade administrativa independente. Não estamos a comparar o INAG com a ERSE, estamos apenas a dizer que é uma coincidência de circunstâncias em que houve um alerta da ERSE em relação aos CMEC e houve um alerta, e de que maneira, do INAG em relação a este decreto-lei, em relação aos títulos, à questão do domínio público hídrico. Portanto, o aspecto em que, de facto, se confirma é que, da parte da hierarquia e da parte da tutela em relação ao INAG, até ao fim do processo legislativo, os senhores disseram o que tinham a dizer no final de 2006 e nunca mais ninguém vos perguntou nada porque já se sabia, enfim, quem é que a casa gasta, como se costuma dizer, peço desculpa. Portanto, confirma-se que assim foi e, nesse contexto...
Senhor Deputado, solicito, conclua, por favor.
Concluo apenas com esta questão. Em que medida é que o INAG, seguidamente a esse processo de parecer e de alerta relativamente à tutela, acompanhou, digamos assim, por sua própria iniciativa ou por orientação hierárquica, a forma como esta legislação se desenvolveu e concretizou. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Dr. Orlando Borges, quero ter a gentileza.
A sequência desta, vamos lá ver, em síntese, o que esta legislação aprovada na circunstância em que foi determinava duas ou três situações, independentemente daquilo que tinha sido a posição do INAG. A primeira, a prorrogação de um prazo para o domínio hídrico, para estes empreendimentos, com um prazo encerrado, com uma referência expressa de que a concessão teria que ser feita ao abrigo de uma linha que esse decreto dizia, que era uma linha que por acaso estava e era apenas aplicável a situações onde os titulares não tinham nenhuma licença e que na prática se pedia o nome, a morada e a referências cartográficas e geográficas do sítio e que determinava a necessidade de ser feito num prazo de 2 anos os contratos de concessão. Nós não tivemos até aí nenhum seguimento do processo, tivemos depois a indicação e tínhamos 2 anos e os 2 anos não acabavam na altura em que nos foi pedido para começar a elaborar os contratos de concessão, com o argumento de que era necessário termos os contratos de concessão ao mesmo tempo que estavam a ser executados os tais estudos pedidos a duas entidades, porque o decreto-lei também determinava que o valor das contrapartidas fosse pedido a essas duas entidades, e que esses valores e esse resultado dos contratos de concessão, porque esse pagamento do valor das duas empresas, eu digo empresas, das dois, enfim, dos dois bancos que foram ouvidos, só se concretizava com a assinatura dos contratos de concessão, e que era fundamental, aliás, eu acho que o próprio decreto aí só obriga que essas verbas ou estas contrapartidas fossem deduzidas no déficit tarifário. E foi assim que começamos a trabalhar, dentro do princípio que tínhamos um prazo limite e teríamos que o fazer. E por isso, o prazo ou o trabalho imediatamente a seguir é a elaboração de contratos de concessão, sendo que de primeiro existe todo este trabalho da avaliação pedidas a duas entidades financeiras, para o qual o Instituto da Água, a Autoridade Nacional do Domínio Hídrico, entidade incumbida de fazer os contratos de concessão, entidade que necessitava desses mesmos estudos para concretizar esses contratos, nunca foi havida nem achada, nem para os fazer, nem para os avaliar, e tive uma enorme dificuldade com várias dezenas de solicitações ao Gabinete do Ministro para ter acesso a eles para fazer os contratos de concessão. E foi preciso dizer que não os fazia se não tivesse acesso, porque estavam em causa variíssimas coisas que depois tivemos a oportunidade de olhar para eles. Mas eu, quando olhei para os estudos, esses dois estudos, já não estava preocupado se a taxa de desconto era A ou B, porque não ia. Já havia um despacho em Diário da República, que era aquele valor, era aquelas entidades, e ponto final, ninguém pediu a opinião. Também não sei se me tivessem pedido, se eu sabia, depois de ter ouvido aqui pessoas universitárias a dizer o contrário, se alguma vez conseguia chegar a alguma conclusão.
Muito obrigado, Sr. Dr. Orlando Borges. Passo agora ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, à Sra. Deputada Helga Correia. Sra. Deputada, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar naturalmente o Dr. Orlando Borges e agradecer desde já os contributos e os esclarecimentos prestados ao longo desta audição, essenciais para o apuramento dos factos que estão neste momento em análise. A CPI até este momento ouviu especialistas em energia e política energética, bem como alguns decisores políticos que desempenharam um papel relevante no período entre 2002 e 2004. Gostaria de lhe fazer algumas questões relacionadas sobre a extensão de concessão do domínio hídrico. Não sou jurista e muito menos especialista nesta matéria, por isso, desculpar-me-á se eu cometer alguma imprecisão, ainda assim peço-lhe que acompanhe o meu raciocínio. Em 2002, a regulação da utilização do domínio público hídrico para a produção de energia constava sobretudo os seguintes diplomas. O Decreto-Lei 4694, que o Sr. Doutor já referiu, no que diz respeito ao regime de licenciamento da utilização do domínio público hídrico sob a jurisdição do Instituto da Água. O Decreto-Lei 182 de 95 estabelece as bases da organização do Sistema Elétrico Nacional e o Decreto-Lei 183 de 95 que estabelece o regime jurídico do exercício da atividade de produção de energia elétrica no âmbito do sistema elétrico do serviço público e do sistema elétrico não vinculado. Está de acordo com esta afirmação?
Sim, são esses diplomas, dentre outros, que referem a estas questões do domínio hídrico, sim.
O Decreto-Lei 46 de 94 refere o seguinte no seu artigo 9º. No número 1, a utilização do domínio hídrico pode ser atribuída mediante contrato de concessão a celebrar entre a administração e o interessado pelo prazo máximo de 75 anos. No número 2, a competência atribuída ao Ministro do Ambiente e Recursos Naturais para autorizar a celebração dos contratos de concessão é suscetível de delegação no Presidente do INAG. No artigo 9º, no número 1, os utilizadores não titulados e os titulares de licença e concessão existentes à data de entrada em vigor do presente diploma devem apresentar à DRARN a respectiva no prazo de 6 meses, a contar da data de entrada em vigor do presente diploma, uma declaração contendo os seguintes elementos: a identificação do utilizador e do titular da licença ou concessão, a apresentação do respectivo alvará de licença ou contrato de concessão, o tipo de utilização. Já no seu número 3, a DARN deve enviar as declarações previstas no número 1 ao INAG, o qual deve elaborar um cadastro nacional de todas as utilizações existentes existentes. No número 8º, após a entrega das declarações previstas no número 1, a DRARN procede à fiscalização da utilização em causa, podendo, na sequência desta, impor ao titular da licença ou concessão que, no prazo máximo de 3 anos, proceda às alterações necessárias ao cumprimento do presente diploma. Tem conhecimento do Estado ter celebrado algum contrato de concessão com a Rede Nacional de Transporte no que diz respeito à utilização do domínio hídrico?
Ao abrigo desse diploma não foi feita nenhuma concessão com a RNT. Quero dar nota que esse diploma está ou foi alterado e completamente com a Lei de 58, Lei da Água, foi completamente revogado.
Então, ao abrigo de que legislação foi utilizado o domínio hídrico durante estes anos todos?
Há num contrato de concessão com a RNT. Agora, há vários contratos de concessão e licenciamento foram dadas às centenas para várias outras utilizações. Para o setor hidroelétrico, para a RNT, não foi dado, nem ao abrigo desse diploma, nem de nenhum outro, nenhuma concessão.
Muito bem. Enquanto Presidente do INAG, alguma vez recebeu da DRARN ou entidade sucedânea as declarações previstas no número 3 do artigo 9º no que se refere à utilização do domínio hídrico por parte da REN ou eventualmente da EDP?
Sim, recebemos. A entidade, em particular a EDP, cumpriu integralmente o que estava disposto nesse 46, que em alguns casos diria qualquer coisa como, mesmo tendo uma licença, ou nas circunstâncias que não a tenham, e neste caso havia empreendimentos que não a tinham, fizeram chegar essa informação à Direção Regional de Recursos Naturais, e ela encaminhou isso para o Instituto de Água. Mas tratava-se apenas por uma situação de inventário, e carecia apenas por uma avaliação, que se em algumas circunstâncias entendêssemos que essa utilização era suscetível do ponto de vista ambiental não estar a corresponder aos novos desígnios do que se entendia, poderia ser feita essa correção. Em alguns casos foram, para os empreendimentos da EDP não foi feito nenhum.
Obrigada. Nesta lei está prevista a existência de um cadastro nacional de todas as utilizações do domínio hídrico existentes. No tempo em que era Presidente do INAG, este cadastro existia? Era atualizado regularmente? Constavam as utilizações relativas à EDP e à REN?
Nós, nesse caso concreto, tínhamos um cadastro específico com todos os empreendimentos, neste caso, os centros eletroprodutores, que eram os únicos que estavam ligados ao domínio hídrico, não em relação a outros do gás, que tinha todas as infraestruturas, isto a pensar sobretudo na questão da segurança das barragens, e o cadastro estava feito e assegurado.
Sabe se estes procedimentos foram observados no caso da Turbogás e da Tejo Energia?
Faço a mínima ideia, porque também não tinha essa competência. Como disse, nós tínhamos esse inventário dentro da matéria que tinha a ver com infraestruturas e centros eletroprodutores, leia-se comumente barragens.
O Decreto-Lei 182 de 95 refere o seguinte no seu 13º artigo, no número 1. São produtores vinculados às entidades titulares de licenças vinculadas de produção de energia elétrica nos termos do presente diploma. No 15º artigo, no número 1, os produtores vinculados relacionam-se comercialmente com a entidade concessionária da RNT através dos contratos de vinculação referidos no artigo anterior. No número 3, os contratos de vinculação têm uma duração não inferior a 15 anos, exceto em casos devidamente justificados. O artigo 60, no número 1, a duração da licença vinculada de produção é estabelecida de acordo com a natureza do centro eletroprodutor, sendo o prazo mínimo de 15 anos, exceto em casos devidamente justificados e no máximo de 75 anos. No número 3, o prazo da duração da licença vinculada de produção pode ser prorrogado por períodos não superiores ao previsto no número 1. Ora, desta leitura é possível concluir que, como condição do exercício da atividade de produção de energia no sistema vinculado, é necessária uma licença vinculada de produção de energia elétrica e um contrato de vinculação. A licença vinculada pode ser prorrogada até um prazo máximo acumulado de 75 anos. Está de acordo com este entendimento?
Não sei se estou de acordo, porque era licença do ponto de vista da produção de energia, não do domínio hídrico, e por isso não dominando a área de energia, não faço a mínima ideia se era correto ou não.
Relativamente ao Decreto-Lei número 183 de 95, refere o seguinte, no seu 11º artigo, número 1. A prorrogação do contrato de vinculação pode ocorrer por iniciativa do titular da respectiva licença de produção vinculada por iniciativa da entidade concessionária da Rede Nacional de Transporte ou por iniciativa da entidade de planeamento. No número 5, a prorrogação do contrato de vinculação prevista no número anterior deve ser negociada entre a entidade concessionária da RNT e o titular da respectiva licença vinculada, carecendo de parecer favorável da entidade reguladora para entrar em vigor. No número 7, refere que o caso titular da licença vinculada do Centro Eletroprodutor, para o qual existe uma proposta de prorrogação do contrato de vinculação, não esteja interessado nessa prorrogação, a entidade concessionária da Rede Nacional de Transportes pode optar por fazer cessar o contrato de vinculação após parecer favorável da entidade de planeamento, caso em que essa concessão confere ao titular da licença de produção uma indemnização nos termos previstos no artigo 15. No número 8º diz que, na falta de acordo sobre a prorrogação e tendo a entidade concessionária da Rede Nacional de Transportes optado pela cessação do contrato prevista no número anterior, esta inicia o processo de seleção de um novo produtor, nos termos previstos no artigo 8º. No 17º, refere no seu número 3, quando se tratar de aproveitamentos hidroelétricos, o requerimento deve ainda ser instruído com o título de utilização do domínio público. Da leitura destes artigos, é possível concluir que o detentor de um contrato de vinculação tem sempre a oportunidade de encetar negociações com vista à prorrogação do referido contrato antes da Rede Nacional de Transportes iniciar o processo de seleção de um novo produtor. A existência de um contrato de vinculação pressupõe um título de utilização do domínio hídrico. Está de acordo com este entendimento?
Sim, o que esse decreto diz é que efetivamente é necessário um título de utilização do domínio hídrico. Tudo o que referiu, entretanto, tem a ver com licença de produção de energia da competência da Direção-Geral de Geologia e Energia. O que o decreto desse próprio determina também é que, fim desses contratos ou de vinculação ou de domínio hídrico, é suscetível a Rede Nacional de Transportes ter a competência por, em ajuste direto, ficar com a competência do domínio hídrico e ter essa salvaguarda, podendo-a subconceder a outros produtores. E nessa circunstância tem obrigações que, nos termos da lei, para nós eram importantes e, a meu entender, corretas, de ouvir pelo menos 3 entidades, ouvir depois uma direção de planeamento, ir à ERSA, etc, etc. Ou seja, salvaguardando tudo o que no essencial, eu achava, por exemplo, que nesta circunstância, mesmo que direcionado e objetivamente com estes prazos, se poderia ter feito nesta prorrogação que se acabou de falar.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Entretanto, em 1996, o governo do engenheiro António Guterres atribuiu aos cais à EDP este ato, já aqui foi referido como sendo um pecado original, que condicionou toda a evolução do setor durante mais de 25 anos. Os cais da EDP, na sua cláusula 25, determinam a possibilidade de estender a licença de produção de energia para além do prazo contratado através de uma negociação direta entre o Estado e a EDP. Portanto, desta leitura concluímos que a própria lei refere uma possibilidade ao produtor incumbente ou ao Estado de iniciar um processo de renegociação dos termos da licença de produção fora de um procedimento concursal. Está de acordo com,
deputada,
com esta análise, para concluir,
concluo.
Senhora Presidente, esta possibilidade configura uma opção que tem valor económico e, como tal, esse valor também deveria estar e está repercutido nos QMEC. Assim fica evidente que os QMEC asseguravam exatamente as mesmas condições inscritas nos CAIS e, como tal, a haver alguma irregularidade no caso que se refere à extensão do domínio hídrico. Ela tem origem no SCAI do engenheiro António Guterres e não na legislação subsequente. Os seus comentários, Sr. Professor.
Eu nunca falei em irregularidades aqui relativamente aos SCAIs. Aliás, a única situação que chamei de ilegalidade relativamente ao procedimento foi quando me foi apresentada a primeira proposta do 227 e que eu manifestei, e tanto era verdade que era correto, da ilegalidade de um decreto-lei que determinava essa mesma prorrogação dos prazos, coisa que foi ultrapassada por via da autorização legislativa. Relativamente aos SCAIs, e como é que já tive aqui a oportunidade de dar a minha opinião, e apenas respeitando às questões que, enfim, poderei pelo menos ter tido responsabilidade nelas, tem a ver com o domínio hídrico. Enquanto que no CAI estava previsto que 5 anos antes, sem que houvesse aqui nenhuma imputação do ponto de vista de algum compromisso, negociar a possibilidade da sua prorrogação, e até permitia e previa que na resolução do contrato a entidade pudesse fazer um concurso para essa mesma prorrogação, Nos COMEC, esta situação é claramente definida que é uma competência da Rede Nacional de Transportes, que é suscetível de entregar ao produtor e que, naquele caso concreto, nos termos do COMEC, está dito quais são as barragens e que são os prazos. Situação que é depois repegada, em termos legislativos, nos termos do 227. E por isso, com clareza é, em meu entender, do ponto de vista dos compromissos e das garantias, aqui não há neutralidade nenhuma. Numa estava em aberto e noutra concretizou-se objetivamente a entrega e a prorrogação das barragens àqueles promotores, sem nenhuma referência do ponto de vista concursal.
Concluída esta inquirição por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, passo de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Testa. Sr. Deputado, queira fazer a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem mais delongas, cumprimentar o Dr. Orlando Borges e os meus colegas e colocando desde já a primeira questão. As eleições legislativas em 2005 realizaram-se a 20 de fevereiro. Apenas 11 dias antes, o Governo aprovou um despacho dando natureza ou força de lei, ou enquadramento legal, se melhor dito, a acordos assinados entre a EDP e a REN, acordos esses onde se estipulava a cedência de utilização de barragens por 25 anos e sem concurso público, certo, Sr. Doutor?
Está a falar dos como é que... Quer dizer, eu para já os horizontes políticos não consigo dominar, quais foram as alterações legislativas e em que governos é que estamos. Mas a questão que está a colocar está a falar nos contratos de... Os como é que? Os contratos de equilíbrio contratual, assinados em 2005, sim. Sim, eu digo sim agora, porque eu não conhecia os contratos nem ninguém, sim, eram confidenciais.
Eu também não me referi a períodos políticos... só me
não,
referi
só
ao Governo.
Sim. Como é que é a pergunta?
Estamos a falar do acordo celebrado entre a REN e a EDP, em que é prorrogado por 25 anos o direito de utilização das barragens que estavam concedidas à EDP. E que isso também é feito sem concurso público, Sr. Doutor.
Sim, sim, constata-se agora que, mas como é que estava previsto isso. Acabei de referir isso justamente à pergunta anterior.
Muito obrigado, Sr. Tono. O referido despacho foi publicado a 4 de março em Diário da República, tinha sido aprovado a 9 de fevereiro, e o Governo, nessa altura, já estava em gestão. No entanto, não se conteve a entregar à EDP a concessão de 27 barragens por vários anos, a maioria até 2052. Na qualidade de perito em recursos hídricos, faz algum sentido ou fez algum sentido o facto de um governo em gestão tomar esta decisão e de prolongar por algum tempo, não sei se seja exagerado ou não, a concessão de 27 barragens da EDP?
Vamos lá ver, eu posso estar aqui com alguma dificuldade, mas eu não consigo precisar qual é o despacho, que me diz, sem referir qual é concretamente, e qual é o tempo. Mas admitindo que a única coisa que conheço relativamente a atos que têm a ver com a possibilidade da prorrogação das barragens, ou das 27 barragens, são dois instrumentos. Um que tem a ver com os COMEC, e são acordos entre as partes, entre a REN e a EDP, que era um desconhecimento de todos por confidencialidade, que não foram objeto de alguma decisão, pelo menos do conhecimento público, que não foram até há bem pouco tempo do meu conhecimento, e a única situação que se contratualiza e que dá, efetivamente, a prorrogação dos contratos de concessão das barragens, formal e legalmente, é no decreto 227-A, com o Governo em plenas funções.
Oh, Sr. Doutor, já lá vamos ao decreto-lei e à autorização legislativa que o Sr. Doutor tão eloquentemente abordou. Aquilo que eu coloco em cima da mesa, e aliás eu referia-me ao despacho número 4672/2005, é saber se o acordo entre a REN e a EDP, que teve o seu culminar no início de 2005, se na sua opinião se afigura como razoável o facto de o mesmo prever o prolongamento da concessão à EDP por 25 anos, o prazo é 25 anos, da exploração de 27 barragens.
Sr. Deputado, vamos lá ver se eu consigo passar a ideia que já transmiti aqui e que, em alguns casos, até de uma forma mais consolidada que esse mero despacho, foi por mim ou por nós pronunciado na altura, e nunca, ainda não disse nada nesta comissão que não tivesse escrito a seu tempo informações relativamente a esta matéria. Há um conjunto e há procedimentos que ao longo do tempo, eu tive a oportunidade aqui de uma forma muito breve correr os vários instrumentos legislativos que abordavam as questões do domínio hídrico e em relação a matérias que tinham a ver com a possibilidade ou não de fazer concurso, com prerrogativas que tinha a Rede Nacional de Transportes, com essa possibilidade. A primeira vez que é identificado claramente que há um conjunto de empreendimentos que vão ou que podem ter, num âmbito de um contrato feito entre duas partes, que porventura é homologado e objeto de um despacho posterior que acabou de citar, é nos CMEC. E sobre essa matéria, em nosso entender e a meu entender, não configuravam uma efetiva atribuição do ponto de vista da legalidade, não estou a poder dizer do ponto de vista da intenção, do domínio hídrico. Ou seja, requeria aquilo que vai estar a fazer-se, que é ter todo um procedimento de natureza legal, para que isso acontecesse. O que veio a acontecer, dentro do mesmo quadro e na mesma linha do que estava estabelecido nos COMECs, os tempos são rigorosamente iguais, os empreendimentos são aqueles, os prazos do fim da concessão por via da útil são rigorosamente iguais, foram repegados como proposta do Ministério da Economia, no final de 2006, que, no âmbito do diploma das utilizações do domínio hídrico, pretendia que eles fossem consignados como atribuições diretas de prorrogação desses prazos à EDP, e para o qual tive a oportunidade já de me pronunciar, e que está nos pareceres, enfim, é uma forma muito simplificada, mas o parecer é muito extenso e coloca muitas outras questões que estão, que não têm a ver apenas só com o prazo, mas em termos genéricos, chamando a atenção que contrariava a lei da água, que era necessário fazer um concurso do ponto de vista da concorrência, aliás, na linha também do que eram outras leis enquadradoras do setor. E que essa situação ocorrida não foi concretizada, esse decreto-lei não foi a Conselho de Ministros, foi antes feita um pedido de autorização legislativa, ao abrigo da linha O desta lei 13/2007, e com base nessa autorização legislativa, atribuído então no diploma essa prorrogação. É isto.
Muito bem, Sr. Doutor. Ou seja, aquilo da análise jurídica que pode ser admissível é que não se encontra força suficiente atribuída por um despacho que permita o prolongamento da atribuição de um direito económico sobre a concessão de um determinado conjunto de barragens, e para que haja força legal seria preciso que o Estado promovesse um instrumento legislativo que determinasse ele próprio a inexistência de um conjunto de pressupostos necessários para que aquele acordo pudesse vigorar enquanto tal. É isto?
Sim, eu não sendo jurista, pelo menos do que li na altura e do que me lembro, é que efetivamente até há quem entenda que as questões relativas à atribuição de domínio hídrico são competência reservada da Assembleia. Há quem entenda que o abrigo da Lei 58, da Lei da Água, era o suficiente para que o decreto-lei pudesse fazer essa extensão. Há quem entenda juridicamente que era necessária a autorização legislativa. Mas, qualquer das formas, a questão é esta, ou seja, é meu entender, e eu julgo que o promotor, em particular, da iniciativa legislativa ao Ministério da Economia, se entendesse que era quanto basta e suficiente manter essa disposição robusta nos CAI, perdão, nos CMEC, o teria feito sem necessidade de recorrer a este respaldo do ponto de vista legal num decreto e depois na autorização legislativa. Penso que ele também teve esse entendimento. Eu até diria, dentro da lógica do promotor, e em particular da EDP, que gosta de ver muito consolidados do ponto de vista jurídico, também esse era o entendimento e essa era a necessidade.
Ó Sr. faz sentido, verdadeiramente faz sentido. A questão é saber se o acordo anterior entre a REN e a EDP, mesmo que sem respaldo, por exemplo, do decreto de lei e da autorização legislativa a que aludiu, ele próprio não tenha produzido direitos entre as partes que o celebraram.
Não sei como digo, nem sequer conhecia os COMECs, eram confidenciais, não tinha nota, não tinha quadro legislativo, não nos foi, ou não estavam incumbidas na linha desses mesmos acordos feitos, a necessidade da autoridade, não fomos ouvidos de fazer os contratos de concessão, por isso, enfim, toda a nossa pronúncia foi feita posteriormente à proposta da Lei de 58, e essa Lei da Água, quanto nós, era clara sobre esta matéria. Ou melhor, eu admito o seguinte, eu admito que a própria lei possa ela própria, mas isto é já entrar em caminhos que não sou especialista do ponto de vista jurídico, mas lembro-me que na altura alguém dava nota que, independentemente dos preceitos e do que estava instituído nos acordos ou mesmo noutra legislação, que terminaram com a aprovação da Lei da Água, que é a Lei da Água que é determinante a criar fragilidades jurídicas porque contrariavam o que ela dispunha. Leia-se, fim, prorrogação, concurso, etc.
Ó Soutor, mas esta minha questão é importante no sentido de nós podermos perceber se o decisor político, perante uma determinada realidade consubstanciada, pelo menos em documentos que nós hoje temos, nomeadamente o despacho a que referi e os acordos a que aludi, ele próprio não se tenha visto na circunstância de, para evitar o exercício judicial por parte de entidades que subscreveram o acordo e que poderiam ter defendido que esses mesmos acordos já tinham produzido efeitos jurídicos, ainda que a descoberto de proteção legal, porque isso é uma tese que se pode admitir, não tenha ele próprio se visto na circunstância de produzir um instrumento legal que enquadrasse a realidade decorrente dos acordos produzidos entre o final de 2004 e o início de 2005.
Torno-lhe a repetir, não faço a mínima ideia se tinha ou não tinha. O que eu diria era, se tivessem não era necessário apresentar a proposta. Se apresentaram a proposta, foram redundantes perante a situação. Ou seja, também não a questionaram. Há um COMEC que dispõe que há, ou que entre REN e um produtor, a possibilidade de fazer a prorrogação de um conjunto de barragens com um determinado prazo. Um acordo entre as partes, que depois, tanto quanto é nota, é demulgado e, porventura, objeto de um despacho do Ministro da Tutela da Economia, julgo. Ou seja, nem sequer despacho conjunto. Matéria que, a meu entender, mesmo que agora estivesse a falar num passado, é subsequente, ou melhor, é anterior a uma lei da água que sai, que determina, com valor reforçado, utilizando a linguagem jurídica que não sou, de que os empreendimentos, fim do seu prazo, etc., 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 determinam isso. E das duas, uma, ou o Ministério da Economia, de quem foi o proponente relativamente a esta disposição na lei, achava que não era necessário, que não era aplicável e não tinha que fazer nada, ou achou que havia alguma fragilidade e tentou de robustecer, numa primeira tentativa, apenas num decreto, para regulamentar a lei da água, e mediante porventura as questões que o Instituto da Água e outros levantaram, nomeadamente da ilegalidade, que era aquilo que nós considerávamos que não era, a possibilidade de entregar por decreto a prorrogação das barragens, se recorreu de uma autorização legislativa, dando uma forma, do ponto de vista jurídico, que lhe permitiu lá pôr tudo o que entendesse, porque se cabia dentro da prorrogação, ou melhor, dentro do enquadramento da autorização legislativa, nomeadamente ao abrigo da tal linha H, em particular da linha O.
Muito bem, Soutor. Esta decisão, ou seja, a extensão do domínio hídrico foi preparada, certamente, num governo que cessou durante um governo, pelo menos durante esse governo, que cessou funções no início de 2005, ou era uma matéria, pela sua complexidade, admite uma preparação prévia a esse governo, como sabe, foi relativamente curto.
Eu vou repetir aquilo que já aqui fiz referência, quando fiz de uma forma muito breve a minha participação relativamente a estes diplomas. O governo a que faz referência antes de 2005 foi um governo de curta duração, que teve como secretário de Estado com esta responsabilidade o engenheiro Jorge Moreira da Silva, que incumbiu a equipa do Instituto da Água de preparar aquilo que era um trabalho que vinha ao longo de vários anos, ou de vários meses pelo menos, a ser feito, mas nunca concluído por vários grupos de trabalho e coordenados, que foi a Lei da Água. Esse trabalho foi tecnicamente acabado nessa legislatura e só não foi aprovado, porque na circunstância o Governo caiu. Lei que foi aprovada nesta Assembleia da República, a Lei da Água, Lei 58, que na sua formatação técnica estava concluído e que de imediato, com a chegada do novo Governo, foi, a breve tempo, apresentada ao Governo, ou melhor, no circuito legislativo, e aprovada nesta Assembleia da República com uma maioria de votos e para o qual eu tive um contributo determinante na sua elaboração final e para o qual muito me orgulho de ter trabalhado, tanto no tempo do Jorge Moreira da Silva como na fase final da conclusão do governo, que foi imediatamente a seguir. Essa lei é determinante e é, em meu entender, esta lei que cria algum ruído relativamente a estas matérias, porque é completamente clara nos princípios e na salvaguarda daquilo que é o interesse público do ponto de vista da reversão, não permitindo deferimento de estácios, não pedindo prorrogações em circunstâncias que não foram excepcionais. E terá sido isso, ou poderá ter sido isso, que agitou a necessidade de se fazer alguma clarificação relativamente a matérias que já tinham sido produzidas em acordos entre partes, nomeadamente entre a REN e a EDP.
Só manifestar estranheza pelo facto do Sr. aqui referir a complexidade natural de um processo desta natureza, que envolveu grupos de trabalho, culminou na revisão da Lei da Água e que também terá determinado a extensão do domínio hídrico como, digamos, razão colateral ou não, e o facto de o Dr. Carlos Tavares, aqui mesmo nesta comissão, que era Ministro da Economia prévio a esse governo de curta duração, ter dito que não se recordaria da possibilidade de ter havido demarches no sentido da promoção de acordos entre REN e EDP que vieram a culminar eles próprios, ou seja, são a base da extensão do domínio hídrico. Alguma vez o Dr. Orlando Borges foi chamado a dar opinião, sem ser na altura que referiu, sobre esta movimentação que estendia o domínio hídrico em Portugal?
Não fazia a mínima ideia, não conhecia, nunca tinha visto um COMEC, nunca fui chamado, nunca nos pronunciamos e não tínhamos que ser. Eram contratos feitos no âmbito setorial e apenas a concretização, se assim fosse o caso, é que era atribuído ao Ministério do Ambiente e por isso nem nunca tinha ouvido falar, nem nunca tinha visto, aliás, até pelo acordo de confidencialidade que tinham, nenhum COMEC e por isso nem sequer participei. Primeira vez que os vi já foi muitos anos depois de terem sido assinados porventura.
Muito bem. Sr. Doutor, o professor Paulo Pinho afirmou nesta comissão que através do modelo Valor Água foram feitos vários estudos para estimar os valores da concessão até ao fim dos contratos. Sr. Doutor, como é que funciona o modelo Valor Água no sentido de precisar uma estimativa mais próxima da realidade?
Eu podia lhe dizer que não fazia a mínima ideia, mas por acaso faço, mas não é uma matéria que tivesse alguma vez a ver com a minha responsabilidade. Como sabe, é um modelo de otimização de entrada em funcionamento das centrais, também já foi dito nesta comissão onde é que funcionava e como é que funcionava e quais são as suas disposições e os seus preceitos, e que fez base, e que fazia base para todo um acerto do ponto de vista energético em dois quadros, sobre o qual, ou melhor, entre duas entidades, que assinaram e contratualizaram primeiro um CAI e depois um COMEC, relativamente àquilo que eram os acertos, da tal neutralidade entre as vantagens e as desvantagens, entre uma coisa e outra. Mas é matéria da inteira e única responsabilidade e para o qual não tenho que conhecer, tendo uma ideia efetivamente como é que funciona esse modelo de valor água, não é?
O Sr. não admitirá que este modelo valor água está construído de forma a poder eventualmente beneficiar um eletroprodutor?
Não faço a mínima ideia, não consigo responder, nem tenho, mesmo que tivesse opinião, não a podia transmitir, dada a complexidade daquilo que eu conheço do modelo, de poder, seria de uma presunção da minha parte fazer qualquer consideração de natureza técnica, uma coisa de enorme complexidade e que nunca foi, nem é, da minha responsabilidade.
O professor Paulo Pinho disse aqui nesta comissão, uma afirmação, que o Estado ofereceu um valor muito grande a troco de nada, reportando-se à valorização daquilo que viria a ser o valor de compensação atribuído pelo beneficiário da extensão da concessão ao Estado português.
Solicito-lhe que conclua, Sr. Deputado.
Não estará também em condições de afirmar se o valor foi muito grande ou não.
Eu podia, se tivesse na altura tido a oportunidade, de me pronunciar sobre o estudo. Como não tive essa oportunidade, a certa altura a única situação foi dado como adquirido aquilo que dois ministros fizeram num despacho, dizendo que com base em dois estudos que porventura consideraram credíveis duas entidades, era aquilo que garantia melhor interesse para o Estado. Não tive essa oportunidade, não faço a mínima ideia quais foram os pressupostos que foram entregues para estas entidades elaborarem o estudo, quem os encomendou e não faço a mínima ideia quem é que os apreciou. E nessa circunstância, a única coisa que eu tenho por registo e para notar é que esse valor do estudo é um valor que fica para uma situação dita intermédia entre um valor apresentado e aquilo que é a contrapartida. E que nesse mesmo despacho onde se determina qual é o valor do estudo e que me incumbe de fazer um contrato de concessão tendo por base esse mesmo estudo, se incluiu também dentro desse valor de contrapartida de uma taxa de recursos hídricos.
Muito obrigado, Sr. Dr. Orlando Borges. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é requerer a distribuição do despacho 4672 aos grupos parlamentares e ao Sr. Orlando Borges, por favor.
Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos providenciar com a maior brevidade possível, seja facultado e distribuído por todos os grupos parlamentares. Muito obrigada. Passo de imediato a palavra. Deputado, um ponto de ordem à mesa.
Era suscitar, de facto, a maior urgência na distribuição desse despacho.
Iremos
e,
providenciar.
E, eventualmente, na possibilidade de interrompermos dois minutos para poder apreciá-lo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono o Sr. Deputado. Estamos a falar de uso eu.
Pode ser lido em voz alta. Desculpa, então, Sr. Eu pensei que era o despacho conjunto a que o Sr. Dr. Orlando Borges tem vindo a fazer referência.
Vamos.
Que é assinado por dois ministros que deram foram oficiados. Eu peço desculpa. Se for esse despacho, naturalmente, o PSD dispensa que já o conhece. Muito obrigado.
Muito obrigada, assim sendo, vou de imediato proceder à divulgação. Muito obrigada. Sr. Deputado, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa. Faça favor, Sr. Deputado, a palavra é sua.
Senhora Presidente, queria começar por cumprimentar o Dr. Orlando Borges e agradecer a precisão das respostas que tem dado à Comissão de Inquérito. Queria tentar, com a sua ajuda, digamos, definir alguns detalhes do filme, porque o grosso da narrativa já nos foi apresentado nas suas respostas anteriores e eu acho que ela está bem clara para todos. E queria agora considerar mais alguns detalhes, vamos ver até onde é que podemos ir sobre eles. Em primeiro lugar, teve conhecimento das negociações que ocorreram ao longo do ano 2006 entre a EDP e a REN para a determinação do valor da extensão do domínio hídrico?
Não, nunca fomos envolvidos nem em reuniões nem em negociações, não sabíamos inclusive do pedido de relativamente às entidades e como refiro, só tive conhecimento de que essa referência, ou melhor, que esse pedido às entidades era obrigação para efeitos de contrapartidas da prorrogação do contrato de concessão. Acontece que, quando eu tenho conhecimento disso, foi quando foi da publicação do decreto-lei, já os estudos estavam concluídos.
Na altura, quando se iniciou o processo de preparação do Decreto-Lei 226-A, o Instituto da Água, o Ministério do Ambiente, tiveram conhecimento dos documentos e das posições assumidas tanto pela REN como pela ERSE sobre a matéria da extensão do domínio hídrico na preparação do Decreto-Lei 240?
Não, de tudo, nada.
A primeira proposta, o primeiro rascunho, o primeiro anteprojeto de Decreto-Lei é redigido exatamente por quem?
O primeiro rascunho, a primeira proposta, eu, aliás, diria que a proposta no seu todo, até à circulação em Conselho, para Conselho de Ministros, para aprovação do Decreto-Lei, tinha sido feita por mim, no âmbito muito restrito das entidades que por norma trabalhavam nesta área do domínio hídrico, e a primeira vez que é sujeita à apreciação e que roda na apreciação legislativa, tem como contributo esses comentários do Ministério da Economia e onde introduzem esta prorrogação dos contratos de concessão, ou fazem essa proposta da prorrogação dos contratos de concessão. Até lá não tinha havido, que me recorde, não houve nenhuma reunião com o Ministério da Economia, nem com a REN, nem com nenhum dos promotores sobre esta matéria.
E a partir do momento em que são recebidas as objeções do Ministério da Economia, existem reuniões ou nunca chega a haver reuniões até à consolidação do projeto?
Com o Instituto da Água, até à aprovação do decreto, depois da autorização legislativa, entre o nosso parecer e a sua aprovação em decreto, não houve nenhuma reunião onde essa matéria fosse discutida, nem com os produtores, nem com promotores, nem com o Ministério da Economia, eu até diria nem com o próprio Ministério do Ambiente.
Nós temos disponível na Comissão, entre no espólio de documentação que a Comissão de Inquérito dispõe, um memorando interno do Ministério da Economia que titula Análise da Proposta de Diploma do Ministério do Ambiente para a Regulamentação da Lei da Água e que resume as objeções do Ministério da Economia e dos seus representantes, do Ministério da Economia, sobre esta matéria. E a primeira e mais importante delas é a crítica principal que faz é que reduz significativamente o potencial de negociação com os produtores para a extinção antecipada dos CAI e, consequentemente, da obtenção de contrapartidas económicas a refletir no setor elétrico como forma de redução dos esperados aumentos de tarifa elétrica para os anos 2008 e 2009. E, portanto, o argumento que vem à cabeça, não estou a dizer que é o mais importante, mas é o que aparece em primeiro lugar na argumentação do Ministério da Economia, é a questão da compensação a receber. Tem noção de qual foi o destino desta compensação que foi recebida? Ela foi dirigida a abater o déficit tarifário, como estava aqui argumentado?
A compensação das contrapartidas dos 759 milhões de euros... A ideia que eu tenho é que muitos meses depois da publicação do despacho que definia os valores de contrapartida e que indiciava que esses valores eram para efeitos do déficit tarifário e para efeitos, nomeadamente no caso da taxa de recursos hídricos para as ARHs, Administrações de Região de Recursos Hídricos, é que essa verba da contrapartida retirada dos tais 55 a 56 milhões de euros terão, não tenho esta confirmação, mas era o que na altura se falava dentro do Ministério, servido para estabilizar financeiramente as sociedades polis que funcionavam justamente na área de administrações de região hidrográfica e que tinham a ver com intervenções no litoral. O resto das verbas não saiu.
Sobre os estudos da Caixa BI e do Credit Suisse, como já foi referido, esses estudos foram pedidos logo no início do ano e numa circunstância um pouco bizarra, no sentido em que não há nenhuma deliberação para o pedido desses estudos. Essa deliberação só vem a ocorrer largos meses mais tarde, já com os estudos entregues, numa resolução do Conselho de Ministros. E os seus resultados, os resultados do estudo, só vêm a ser conhecidos ainda mais tarde, alguns meses ainda mais tarde, em junho. Portanto, há uma resolução do Conselho de Ministros em março, já os estudos estavam entregues, para que se peçam os estudos. E a menção dos resultados só ocorre em junho, no despacho que refere conjunto do Ministério do Ambiente e do Ministério da Economia. Qual é a credibilidade que atribui a estes estudos do ponto de vista técnico? Isto é, a Caixa BI entrega um estudo em 3 dias. Que cálculos seria possível fazer e que informação teria que ter estado disponível para a elaboração destes estudos? E a pergunta é se tem conhecimento dessa informação ter sido entregue à Caixa BI e ao Crédito Suíço.
Deputado, eu não sei se o que está a falar na resolução do Conselho de Ministros não está a falar antes no decreto 226-A que determina... Não.
Há uma resolução do Conselho de Ministros, que é aquela célebre resolução que é participada pelo Dr. João Manso Neto por e-mail, e nessa resolução, que finalmente é aprovada no Conselho de Ministros em março, é quando se faz a primeira referência a estudos que definam taxas de desconto adequadas e, portanto, estabelece uma espécie de metodologia geral do cálculo desta compensação a pagar. E depois há o despacho, em que... depois há o decreto e depois há o despacho em que se define o valor. E, portanto, estes são momentos sucessivos, não é? a minha pergunta sobre este, tanto, básica, mas todos estes momentos são posteriores à entrega dos estudos. E, portanto, o que eu queria perceber era que credibilidade e que informação é que era necessário, que tempo era necessário, que informação é que era necessária para que estes estudos pudessem ser minimamente rigorosos na avaliação.
Estes estudos estão todos envoltos em alguma neblina, porque, primeiro, eles são feitos antes da determinação do decreto-lei que os determina fazer, não é? O decreto-lei julgo que é de março ou maio e os estudos estão feitos desde janeiro. Os estudos que são apresentados, em particular, acabam por dar referência que é com a informação disponível e identificam qual é essa mesma informação. Tanto quando se pode perceber nos estudos, essa informação começa e acaba por informação apenas dada pela REN e, porventura, pela EDP. O que eu posso julgar dos estudos é que aquilo que necessitei deles, para quando da elaboração dos contratos de concessão, porque não os tinha, admiti que pudessem ter alguma fragilidade do ponto de vista da sua abordagem, e uma delas, por não ter sido verdadeiramente identificado e garantido, o que eram as situações relativas ao prazo e término das concessões que entretanto já estavam ou que eram originárias, e essa questão nunca ficou verdadeiramente esclarecida. Mas é como digo, não tendo sido esclarecida, teria sido importante para afetar valores nomeadamente de renda, mas o entendimento, ou seja, porque poderia haver, mesmo dentro dos prazos de uma prorrogação que tenha sido estabelecido, poderia haver situações onde o prazo das concessões originárias, que a meu entender foram feitas tábuas rasas dela, e é nessa altura que solicito ao meu ministro que se peça a apreciação de uma especialista jurídica da Faculdade de Direito de Coimbra, onde poderia estar em causa algum interesse público, dada a relevância de, a partir dessa data, ser configurável o pagamento de uma renda, independentemente de ter a prerrogativa de utilizar esse bem. E este é apenas um exemplo que eu acho que, num exercício sério e profundo da avaliação das contrapartidas, devia ter sido garantido, do ponto de vista da eficácia, depois de andar a contabilizar cash flows relativamente àquilo que pudesse ser a produtividade. Veio-se depois também a perceber que havia disposições, e essas também foram assumidas, inclusive pela REN e pela EDP, que algumas das situações, nomeadamente relativas às amortizações, também não tinham sido consideradas. Ou seja, há fragilidades reconhecidas que, a meu entender, poderiam configurar uma situação completamente diversa daquela a que concluíram. Dito isto, ou seja, dando nota de que há um estudo, o que efetivamente impressiona nele é um estudo que é feito para avaliar quais são as contrapartidas devidas ao Estado pela utilização do domínio hídrico e pela sua prorrogação, independentemente da forma que já criticamos de não ter sido concursal ou até podia ser atribuída à EDP, mas mediante a melhor oferta ou cobrindo a melhor proposta ou ouvindo outras entidades ou o que é que fosse, independentemente destas situações que criticamos e que não considerávamos aceitáveis, não ter sido objeto de uma apreciação pelas entidades que gerem esse mesmo domínio hídrico e que tiveram e que tinham a incumbência de atribuir um contrato de concessão que consubstanciava aquilo que eram as contrapartidas que esse mesmo estudo dava. E esse não foi seguramente pela Autoridade Nacional da Água, que era o INAG, e como digo, tenho muitíssimas dúvidas que tenha sido por alguém do Ministério, na medida que várias vezes o pedi e que me disseram formalmente do Ministério que não o tinham.
Esse elemento queria que o precisasse definitivamente. Qual foi a última vez em que o Ministério lhe disse que não tinha esses dados? Em que momento é que é essa resposta?
Para não estar aqui a perder tempo, mas tentarei já encontrar, porque tenho este documento comigo, essa questão é formalmente colocada nos prazos em que eu estava a definir os contratos de concessão e onde, pedindo ao meu ministro que nos transmitisse ou que nos desse os estudos que tenham sido feitos, o próprio ministro, formalmente e por escrito, solicita ao Ministro das Finanças que induza e que insta a REN a facultar os estudos ao Instituto da Água, tendo em vista elaborar os contratos de concessão sobre os quais as matérias versadas no estudo eram importantes para o fazer. Dir-lhe já, qualquer das maneiras, que estes contratos de concessão foram feitos bem depois e, por isso, claramente depois do despacho que o próprio Ministro tinha aprovado conjuntamente com o Sr. Ministro da Economia a dizer que aquele era o estudo e aquele era o valor.
Ou seja, meses depois de ter posto a sua assinatura do Ministro no despacho a definir os 759 milhões de euros, o Ministro ainda não conhecia os estudos que tinham dado origem a esse valor.
Por aquilo que disse ao Ministro das Finanças e por aquilo que me disse a mim, por escrito, que não o tinha, e que pedimos à REN, e a REN dizia que estava com o Ministério da Economia, e o Ministério da Economia dizia que estava com a REN ou com outro, enfim, posso precisar isto aqui depois, mas eu posso lhe dar nota. A data é concretamente no dia 29, esta carta é no dia 22 de outubro de 2007, e numa nota feita pelo meu Ministro ao Ministro das Finanças, dizia-se que se tinha carrego o Instituto de Água para fazer este trabalho, falava na questão da fragmentação das concessões que não permitia ao Estado fazer a concessão, que era a questão que tinha colocado, e depois sobre isto em concreto dizia: um segundo tema em discussão é o equilíbrio económico-financeiro das concessões. É sabido que a REN encomendou e está na posse de duas avaliações realizadas pelo Crédito Suíço e pela Caixa Investimento, e os quais determinaram os valores das prorrogações em causa. No entanto, o ministro, não sei, porque diz mal ao DR, não as pode facultar aos seus advogados, por ora a REN dizer que quem as tem é o Ministério da Economia, ora o gabinete deste dizerem que é a REN que as tem. A questão é importante, portanto, estão em cima da mesa negocial propostas de contratos de concessão, uma das quais da REN, as quais tratam pormenorizadamente a questão do equilíbrio económico-financeiro, sem que se saiba qual é o ponto de partida por não serem reveladas ditas avaliações. Sendo Sua Excelência o Ministro de Estado e das Finanças da Administração Pública o titular da função acionista do Estado, com atribuições em matéria de domínio público, requer-se a sua intervenção no sentido da REN ordenar as suas posições com o Estado, com as do Estado, não se colocando numa posição adversa e facultando rapidamente copa das ditas avaliações.
O que não sucedeu.
No seguimento, porque me recusei a fazer os contratos de concessão, obviamente, sem ter os estudos, e há uma data que eu também agora teria que procurar aqui, mas que foi subsequente a isto, admito que é novembro de 2007, onde numa reunião sobre confidencialidade a REN entregou o estudo. Ou a REN ou o Ministério da Economia, mas depois posso precisar se foi importante.
E qual foi o feedback recebido do Ministério das Finanças depois desse contacto?
O Ministério das Finanças foi muito importante, manifestou desde a primeira vez onde lhe foi dirigida as situações de preocupação que o INAG tinha sobre estes contratos de concessão, por via de várias vicissitudes, algumas já referi. Deu nota num despacho feito numa informação que fiz e que submeti ao meu Ministro, pedindo expressamente o envolvimento do Ministério das Finanças pela competência que tinha aqui e, sobretudo, pela capacidade, não só da responsabilidade do domínio público do Estado, mas, sobretudo, porque estávamos numa fase de privatização da EDP, que considero que o Ministério das Finanças, sobre essa matéria, pelo menos estivesse a acompanhar ou a coordenar, e que estas disposições que concorriam para uma correta avaliação de ativos, de variedíssimas situações no âmbito dos contratos de concessão, não fossem cauteladas e acompanhadas pelo Ministério das Finanças. A primeira resposta foi de grande preocupação, aliás, o despacho do Ministro das Finanças ou do Secretário de Estado do Tesouro é justamente visto com grande preocupação, desconheço totalmente este assunto, queira o Sr. Ministro, estou agora a dizer de cor, nomear um interlocutor do seu gabinete e deste Ministério para ultrapassarem as divergências colocadas no impasse criado nas negociações com o INAG. E, efetivamente, a partir dali, situações que estavam bloqueadas, porque a REN e a EDP entendiam não ter condições para assumir aquela posição e depois foram ultrapassadas em reuniões intensas com o Ministério das Finanças. Eu, de facto, não me recordo, sei que era ao nível julgo do Subdiretor-Geral do Orçamento, mas não tenho nenhum documento escrito que me permita reavivar os nomes. Mas foram importantes e determinantes no avanço daquilo que o INAG considerava que era o caminho para contemplar naqueles contratos de concessão que já de si estavam balizados por tudo o que tinha sido o enquadramento inicial.
Eu queria dar nota ao Sr. Presidente em exercício de que nós recebemos na Comissão de Inquérito uma resposta do Ministério das Finanças dizendo que sobre esta matéria não dispunham de qualquer documentação nos seus arquivos e, portanto, seria importante precisar, junto do Ministério, estas referências e estas alusões que foram feitas agora pelo Dr. Orlando Borges no sentido que seja verificada novamente a disponibilidade dessa documentação no Ministério. Sobre a questão da legalidade do decreto-lei, do seu valor legal face à lei da água, não sei se o Sr. Doutor e se o INAG tiveram acesso ou se ouviram alusões aos pareceres pedidos pelo Secretário de Estado Castro Guerra, do Ministério da Economia, quanto à validade das alterações propostas pelo Ministério da Economia ao decreto. Nos arquivos, no espólio da Comissão de Inquérito, encontram-se vários desses pareceres. Em fevereiro, apenas em fevereiro de 2007, e só sobre esta questão, foram pedidos pelo Secretário de Estado Castro Guerra pareceres ao Dr. Rui Pena, ao Dr. Freitas do Amaral, ao Escritório Gonçalves Pereira, que foi um parecer feito pelo Dr. Duarte Abcacis, e ainda ao Dr. António Vitorino. E, portanto, todas estas entidades, além da Moraes Leitão, através da EDP, vieram a pronunciar-se e vieram a ser recolhidos no Ministério estes pareceres sobre exatamente esta questão da compatibilidade legal do decreto, das decisões que este decreto poderia tomar ou não, daquilo que ele poderia remeter ou não para despacho e para decisão administrativa. Esses pareceres chegaram à negociação com o INAG?
Não, nenhum desses pareceres foi do nosso conhecimento e eu admito que esses pareceres possam ter sido feitos, sobretudo após os pareceres que o INAG fez, chamando a atenção da ilegalidade da disposição que pretendiam passar no decreto e que terão servido de base à formatação do decreto-lei que estava enquadrado na autorização legislativa pedida pelo Governo.
Será de pedir para a Comissão de Inquérito acesso a esses pareceres do INAG, dos quais também não temos até agora informação.
Desculpe, dos pareceres do INAG, eu disse que não tínhamos conhecimento.
Dos pareceres...
Para mim.
Estou a dizer, não é isso. Estou a dizer que o doutor disse que estes pareceres pedidos pelo Secretário de Estado de Castro Guerra poderiam ser resposta, preparados em função da necessidade de responder aos pareceres que o INAG tinha recolhido.
Não, o que eu estava a dar nota é que esses pareceres, há uma primeira proposta de fazer passar e atribuir as concessões no âmbito de um decreto regulamentar, não era decreto regulamentar porque era decreto-lei, mas para regulamentar a lei da água. Com a atenção que, entretanto, e essa foi uma intenção, porque o gabinete do Ministro da Economia não disse volto com o decreto para trás, que a gente vai pedir uma autorização legislativa. Fazem propostas de alteração ao decreto, ou seja, admitiam que a prorrogação dos contratos de concessão pudessem ser feitos no âmbito daquela apreciação, daquele decreto-lei que estava em preparação e estava em circuito. Com a nossa chamada de atenção, não quero ter essa prerrogativa de termos sido os responsáveis únicos por isso, mas julgo que sim. Não, fizemos uma apreciação.
Um parecer vosso.
É um parecer nosso. E nesse, eu é que eu julgo que os pareceres que, entretanto, foram pedidos, é que possam ter sido necessários para saber o modo e o modelo do que é que no âmbito da autorização legislativa tinham que conter para poder legalmente passar essa atribuição. Julgo que é à volta disso.
Tratando-se de uma alteração introduzida no âmbito, tratando-se da extensão do domínio hídrico, da concessão, uma alteração introduzida no âmbito da introdução dos COMEC, alguma vez foi discutida a comunicação à Comissão Europeia destas novidades?
Eu saiba, da nossa parte não, nem nunca levantei formalmente essa questão do ponto de vista jurídico, nem nos pareceres, não. E como digo, era completamente a esta questão no âmbito dos COMEC que não conhecia.
Uma última questão. Tenho informação de que no artigo que saiu no Público aqui há um ano, a respeito desta matéria, e em que era referido o parecer do INAG, e tem presente esse artigo, que a jornalista que o escreveu, para conhecer o parecer do INAG, teve que recorrer à Comissão de Acesso aos Dados Administrativos, porque na Agência Portuguesa do Ambiente não estava a conseguir aceder a essa documentação. Parece que a Comissão de Inquérito está a passar pelo mesmo drama e está a bater com o nariz na porta da Agência Portuguesa do Ambiente. Tem alguma explicação para estas dificuldades de obtenção de documentação que, pelos vistos, o Sr. Doutor, enquanto interveniente, pôde aceder, mas tem alguma explicação para a dificuldade que a imprensa, no seu trabalho, a Comissão de Inquérito, nas suas obrigações e com a sua legitimidade própria, estão a ter no acesso a esta documentação junto da Agência Portuguesa de Ambiente?
Não, eu confirmo que falei com a jornalista, confirmo que aquilo que o artigo diz há um ano nesta parte é rigorosamente verdadeiro e correto. E digo que só falei com a jornalista depois dela, aliás, ela colocou a questão e o tema, e eu disse que não falava com a jornalista, a não ser que a Agência Portuguesa do Ambiente lhe facultasse os documentos com quem ela queria falar. e ela instou a Agência Portuguesa do Ambiente para dar os documentos, não lhe foram fornecidos, colocou a Comissão de Acesso à Documentação ou aos Dados, e ao fim de alguns meses, ou de algum tempo, ou semanas, ou o que é que seja, por meridíssimas vezes, foram-lhe facultados os documentos. E por isso, quando falei com a jornalista, foi a comentar documentos que a Agência Portuguesa do Ambiente lhe forneceu. E a informação que vem no, relatada no Público é completamente fiável e verdadeira.
Sim, sim, mas a minha pergunta era outra. Era, há alguma razão para obstaculizar o acesso a estes documentos? Há neles matéria confidencial que possa comprometer segredos comerciais de alguma empresa? Há alguma razão para que a Agência Portuguesa de Ambiente possa ter algum receio de dar a conhecer estes documentos? Pois isto não há, tanto assim que a Comissão de Acesso a Dados Administrativos ordenou a sua entrega à jornalista. Esperamos que em breve a Agência Portuguesa de Ambiente tome a mesma diligência junto à Comissão de Inquérito. Vamos, de qualquer maneira, Sr. Presidente, em exercício também, diligenciar nesse sentido, julgo eu, em face destes acontecimentos. Pergunto se tem alguma explicação para o facto destas dificuldades ocorrerem.
Não tenho nenhuma reserva de confidencialidade, não tenho nenhuma matéria que não possa ser suscetível de ser do conhecimento público, em particular da Comissão, e por isso não encontro explicação. E muito menos encontro explicação depois deles terem sido. Uma coisa é, como eu tentei, junto da Agência Portuguesa do Ambiente, encontrar informação sobre os terrenos e o processo de não existir. Matéria diversa. Eles existiram, foram facultados a uma jornalista para a Agência Portuguesa do Ambiente e não serem facultados a essa comissão. Não tenho nenhuma explicação para isso.
Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Orlando Borges. Senhoras e senhores deputados, antes de passarmos à próxima ronda, permitam-me apenas algumas palavras muito breves, tendo em conta que, inclusive, fui interpelado na minha condição de presidente em funções atual neste momento. Para dar nota do seguinte, nós temos agendada uma reunião de mesa e coordenadores. Não será seguramente numa reunião que o assunto eventualmente ou previsivelmente poderá ficar esgotado ou sanado. Estamos perante até mais do que um caso de documentação que levanta questões do ponto de vista da organização dos nossos trabalhos, quer em relação à disponibilização de documentação a esta comissão de inquérito, seja em relação a questões já anteriormente tratadas sobre a confidencialidade ou possibilidade de divulgação desses documentos, como recentemente aqui se tratou. E, portanto, a proposta que eu faço, e fica esta referência, a proposta que eu faço é que, oportunamente, em reunião de mesa e coordenadores, já seguidamente e dando continuidade posteriormente, possamos tratar dessa matéria, das eventuais diligências que tínhamos a fazer enquanto comissão de inquérito, e, nesse sentido, é naturalmente oportuna e é relevante, digamos, a observação que é feita em relação a essa matéria. Dito isto, vamos dar início à segunda ronda de questões. Nós vamos ter perguntas colocadas de forma conjunta e sequencial dos vários grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar. No fim do conjunto dessas perguntas de 5 minutos, o Sr. Dr. Orlando Borges terá a oportunidade de responder em conjunto às questões que são colocadas, com um tempo de referência que será mais ou menos o somatório equivalente. Portanto, damos então início às questões. Eu pergunto então ao Sr. Deputado Helder Amaral. Pergunto, não, dou-lhe a palavra, faz favor.
Mesmo que pergunte, eu responderia sim, e portanto chegaremos ao mesmo resultado. Sr. Dr. Orlando Borges, eu quero agradecer-lhe as respostas e fazer duas questões iniciais apenas de precisão. Nós estamos ainda a meio do percurso e portanto toda a informação que podemos recolher. Partindo do princípio que ficou claro que houve estudos feitos a posteriori, documentação que ficou, ainda não havia informática à data e, portanto, os documentos andavam em mãos, é natural que não tenha chegado à REN, e quando chegou à REN já estava na EDP, quando chegou à EDP já estava no Ministério, e a única conclusão que eu posso concorrer é que Vossa Excelência tem um azar grande, estava sempre no sítio errado, à hora errada. Mas a verdade é que no final do dia, e disse, são palavras suas, depois de discussões intensas, como só pode ser, então interesses contraditórios em presença, e portanto, depois de discussões intensas, apesar de ter respondido ao deputado Jorge Costa, que não deu grande credibilidade aos estudos, no final do dia tudo acabou bem, pergunto eu. ou se manteve ainda assim reservas, e já agora, que reservas eram essas? Já não eram decisivas, porque já acabou por aceder às pretensões da extensão do recurso hídrico. E, portanto, como disse, que não notou fragilidades nos estudos, mas ainda assim acabou por aceitar. Eu gostava de perguntar, para que possamos fazer a avaliação posterior, se ainda assim o fez, de que forma, com que reservas em concreto. Depois ainda uma outra precisão, e porventura fui eu que me perdi, porque tive que tratar aqui de uma outra matéria, e no meio de tanto decreto-lei, porque eu durante as minhas perguntas fui procurando e encontrei o decreto-lei 183-95. E o decreto-lei 125, no seu artigo 6, fala da utilização do domínio hídrico para a instalação de aproveitamento hidroelétrico. O número 2 diz mesmo: o contrato de concessão de utilização do domínio hídrico em aproveitamento hidroelétrico é celebrado por ajuste direto com a entidade concessionária da Rede Nacional de Transportes Energéticos. E, portanto, eu perguntava-lhe se este instrumento legislativo respalda, conforma, eventualmente, aquilo que foi, no fundo, feito e que dizia, bom, não havia legislação e, ainda por cima, a legislação que existia, a legislação da água, era contraditória ou não existia, no fundo, base legal. Esse mesmo decreto remete, obviamente, o prazo e duração das licenças estabelecido de acordo com o disposto no artigo 60 do decreto-lei 182-95. Portanto, era esta precisão que eu gostaria de lhe perguntar. Depois, uma outra questão, também no parecer 2006 do INAC, critica o papel do Ministério da Economia, e já falou à Pansan sobre isso, que pretendia atribuir à Direção-Geral de Energia e Geologia a gestão de recursos hídricos utilizados na produção elétrica, sendo um dos exemplos o facto de se pretender que passasse para a ADGEC tomar posse administrativa dos bens e geri-los em caso de reversão para o Estado. A minha pergunta era, porquê a dúvida, a crítica, ou seja, o que é que isto implicava? Porque nós temos, para além desta questão dos cais e dos quemeques, este mesmo Diretor-Geral de Energia e Geologia é quem faz a primeira atribuição das licenças de energia eólica, ou da pré, o primeiro licenciamento, que há quem considere que também começa aí muito dos problemas que viemos a afetar ou que estamos confrontados agora. E por isso, a minha pergunta de que dúvidas eram essas, porque considerava isto um erro e pronto, e julgo que para já eram estas as minhas questões, não sei se conseguiu tomar nota. Sim, senhora, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço. Passo então, com este acordo, à Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sra. Deputada, quero ter a gentileza.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nesta minha intervenção final, agradecer desde já ao Dr. Orlando Borges todos os contributos que tem dado ao longo desta audição, todos aqueles esclarecimentos e dúvidas que vão surgindo e, neste momento, Sr. Doutor, queria só precisar uma questão. O INAG deu parecer onde se insurgiu contra a isenção que se concedia à EDP relativamente ao pagamento da taxa de recursos hídricos e porquê? Porque não era concedido aos diversos setores de atividade económica e essa isenção contrariava a lei da água, que já várias vezes esta tarde aqui foi falada. A versão final do Decreto-Lei número 226 de 2007 não consagrou essa isenção, mas na prática ela aconteceu. E porquê? Por força de um despacho regulamentar, a taxa de recurso hídrico avaliada em 55 milhões de euros foi considerada paga no âmbito de um procedimento público hídrico. Aliás, esta circunstância é um dos pontos referenciados pelo Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República como um dos favorecimentos indevidos à EDP. De que despacho estamos a falar? É o despacho conjunto de dois ministros, o despacho 16982 de 2007, de 15 de junho do mesmo ano, sucede, porém, que na fundamentação desse despacho referencia dois estudos de duas entidades financeiras independentes, a saber, a Caixa Banco Investimento e a Credit Suisse. Desses estudos, tanto quanto aqui nos disse, não resulta que os mesmos tenham incidido em pormenor sobre a taxa de recursos hídricos que fundamentem a tomada de decisão do referido despacho. Não sei se esta leitura, minha leitura está correta, queria só precisar esta questão, Sr. Doutor, e muito mais uma vez muito obrigada pelos contributos dados.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Encontra-se em condições. Muito obrigada também por me ter substituído e agradeço que, na qualidade de Vice-Presidente, o possa fazer de vez em quando. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Foi um período de nós de 5 minutos. Já estou outra vez na condição de deputado interpelante. Queria só colocar ao Dr. Orlando Borges duas questões bastante laterais a esta discussão sobre o processo do domínio hídrico e destes diplomas que temos estado aqui a referir. Queria colocar duas questões sobre dois processos muito específicos para perguntar se o Sr. Dr. Orlando Borges teve, digamos, algum conhecimento, algum acompanhamento, alguma intervenção. E um tem a ver com uma situação que mereceu, digamos, algum reparo da nossa parte, chamou-nos a atenção e que se passou já no início de 2009, julgo eu, 2008-2009, que tem que ver com o acordo alcançado entre a EDP e a Iberdrola relativamente às centrais da Agueira. Da Agueira e do Raiva. Um contrato, ao que parece, um contrato de gestão, em que por 5 anos existe essa cedência, digamos assim, destas duas centrais. Se existe ou não algum envolvimento ao nível do Ministério do Ambiente, algum conhecimento sobre este processo e das circunstâncias em que tal acordo se possa ter realizado e se houve alguma intervenção da vossa parte em relação a isso. E a segunda questão, também muito específica e muito concreta, tem a ver com o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva. E quando eu digo empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, tem precisamente a ver com esta condição não apenas de caráter energético, de aproveitamento hidroelétrico, mas também no que diz respeito às questões de grande importância relacionadas com o aproveitamento agrícola e com o empreendimento no sentido mais geral, em que esta segmentação, digamos assim, esta segmentação económica entre aquilo que poderia ser uma gestão integrada do ponto de vista económico, permitindo inclusivamente o financiamento mais favorável ao próprio investimento relativamente ao regadio e ao empreendimento de fins múltiplos no seu todo, e que, pelo contrário, teve como decisão e teve como desfecho a separação do aproveitamento hidroelétrico daquilo que foi toda a restante atividade e todo o restante projeto. Queria perguntar-lhe se essa mais-valia, digamos assim, esse negócio tal como veio a realizar-se, também aqui se houve ou não algum reporte, algum envolvimento, algum conhecimento ao nível do Ministério relativamente àquilo que seria, evidentemente que não seria o primeiro, em primeira linha o Ministério responsável, mas tendo em conta, obviamente, as questões relacionadas com a gestão da bacia hídrica e com toda a implicação que a esse nível se poderia colocar, naturalmente que faria sentido haver alguma palavra, digamos assim, alguma questão a ser tratada em sede do Ministério do Ambiente e desta vertente em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bruno Dias, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Terça. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor, não me levará a mal de eu voltar à questão que abordei na primeira fase da minha primeira ronda. Existe um Decreto-Lei 240-2004... Existe um Decreto-Lei 240-2004 que verdadeiramente institui os CMECs e ao abrigo do qual são celebrados um conjunto de acordos, nomeadamente entre a EDP e a REN, sendo que a REN, poder-se-á dizer, atua na posição de concedente e a EDP de concessionária de um conjunto de sistemas eletroprodutores, neste caso, barragens. É ao abrigo deste Decreto-Lei 240-2004 que é publicado um despacho dando força obrigatória ao acordo celebrado entre a EDP e a REN, que consubstancia ele próprio também a extensão por 25 anos da concessão à EDP de 27 barragens. Poderemos admitir da necessidade de um instrumento legislativo que permitisse afastar qualquer dúvida sobre a capacidade de concessão sem concurso público, e este facto é importante dizer, sem concurso público, e o senhor referiu a existência de um pedido de autorização legislativa que culminou num decreto-lei atribuído por outro governo, mas o que é certo é que esse instrumento legislativo vem convalidar todo o processo que se inicia com o Decreto-Lei 240 e com os acordos daí extraídos. Eu admito que o Sr. se debruce sobre o instrumento legislativo da convalidação e que lhe cause estranheza, estupefacção e até indignação. Admito isso. Mas, ao mesmo tempo, não me levará a mal também eu próprio estranho que o senhor não manifeste idêntico estado de alma relativamente aos acordos produzidos, relativamente, e hoje, ao dia de hoje, que já conhece os acordos produzidos de acordo com o Decreto-Lei 240. Não me leva mal que manifeste eu próprio a minha estranheza com a sua ausência de repúdio perante e na mesma linha perante os acordos produzidos. Porque, na verdade, foram estes acordos que deram origem à existência de uma extensão da concessão do domínio hídrico sem concurso público. Sem concurso público. E eu há pouco interrogava-o do seu conhecimento relativamente à apreciação, ou à possível apreciação, se estes acordos, apesar de não afastadas as dúvidas do seu enquadramento ou da falta dele, do enquadramento legal, se eles próprios já tinham produzido direitos ou obrigações relativamente às partes que os celebraram. Porque isso é importante percebermos, para percebermos em que pele ou em que circunstância estava o decisor político quando celebra, quando promove o pedido de alteração legislativa e o decreto de lei. Última questão para concluir. Dizendo ao Sr. Doutor que o processo legislativo é conhecido de todos nós e penso que do Sr. Doutor também. Conceda-me a mim o favor de, perante algumas das circunstâncias aqui relatadas, eu próprio também manifestar a minha estupefação. Manifestando a minha estupefação, de que modo? De não terem sido utilizados todos os mecanismos que o Estado e o poder público têm ao seu alcance para garantir que as advertências que o setor terá feito tivessem resultado num constrangimento objetivo e numa discussão pública, como
o senhor pronunciava.
Porque para além da autorização legislativa do decreto de lei, existe também um outro instrumento, que é a possibilidade de o decreto de lei voltar para apreciação parlamentar e se poder promover aí uma discussão, mesmo que a posteriori desse instrumento legislativo.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa. Obrigado. Sr. Deputado, a palavra é sua.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradecer novamente as respostas precisas e claras que nos têm dado. Não tenho a acrescentar sobre esta matéria mais aos esclarecimentos que já foram pedidos pelos meus colegas agora nesta ronda. Queria aproveitar a oportunidade para lhe colocar duas outras questões. Uma tem que ver com as rendas dos terrenos da REN. É um tema que foi ainda pouco explorado no âmbito dos nossos trabalhos. O INAG teve certamente sobre esse dossiê alguma intervenção in illo tempore. E o que lhe perguntar é... Basicamente, a leitura que tem emergido é a de que, também na matéria dos terrenos da REN, houve, da parte do Governo, disposições para valorizar a empresa no quadro da privatização e que esse dispositivo foi um dos que foi encontrado para melhorar a receita do Estado na venda da empresa. Eu queria que pudesse comentar essa perspectiva, mas que o fizesse no quadro de uma, digamos, de uma explicação sobre como é que esse processo se desenvolveu desde o início até ao fim, se puder. Isto é, que nos conte a história das rendas dos terrenos, na medida em que seja capaz de evocar esse processo na sua resposta, e se concorda com essa perspectiva de que as escolhas políticas que foram feitas com esse objetivo estratégico. A segunda questão que lhe queria colocar é sobre uma das pretensões que, naquele memorando que há bocado mostrei, de algum modo estava explicitada na perspectiva do Ministério da Economia, é de que, digamos, o Ministério da Economia pudesse ser um elemento de gestor e através da REN, que a REN tivesse responsabilidades no planeamento, nos planos de gestão da bacia hidrográfica e que pudesse promover, indicando locais potenciais onde se pudessem desenvolver novas explorações hidroelétricas. Pouco tempo depois deste debate e da configuração deste decreto-lei, foi aberto um concurso importante para concessões em mini-hídricas. E eu gostava de saber também se o INAG teve alguma intervenção nesse processo, digamos, como é que ele se desenvolveu também, não é? Portanto, a política de mini-hídricas que, na sequência do Decreto-Lei de 2007, veio a ser implementada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos assim a segunda ronda e passo a palavra para poder responder às questões que foram colocadas ao Sr. Doutor Orlando Borges. Vejo que necessita de algum tempo, disponha, faz favor, para se poder organizar.
Precisava. Muito obrigado, Sr. Presidente, mas de uma forma muito sintética, responder aos seus deputados, começando pelo deputado Helder Amaral. Relativamente à avaliação do... Ou seja, quando já no limite tivemos conhecimento dos dois estudos, efetivamente que observação é que fizemos, que comentários é que fizemos? Fundamentalmente, o que nós pretendíamos saber era, não tão as questões do ponto de vista financeiro que levaram, porque essas não vão fazer considerações e perceberão que em função de dois distintos professores, cada um dizer a sua coisa, que eu sobre esta matéria não pronuncio, não tinha que pronunciar e não era essa a preocupação fundamental. O que era a preocupação fundamental para nós eram duas ou três ordens de razão. A primeira, de saber se o estudo tinha contemplado ou não o valor relativamente aos contratos de concessão originais que não contabilizaram, ou seja, para todos os efeitos, foi feita tábua rasa relativamente aos contratos de concessão originais e o que entrou em vigor e o que vigorou e o que está foi aquilo que no fundo em sede de lei fizeram. E eu admito que a certa altura também não tenha havido grande alternativa, ou seja, é a prorrogação, a concessão vale até aquela altura, ponto final. E esta é também uma questão, um entendimento legal, mas isso era muito importante para nós contabilizarmos para efeito de renda. A segunda era, como alguns dos empreendimentos para o qual foi feita esta avaliação tinham sido objeto de reforço de potência, e por isso investimentos suplementares que estavam acima de tudo o que eram os valores contabilísticos, as amortizações dos contratos originários, e o que é que tinha sido feito, e sobre essa matéria não tinha sido contabilizado, e por isso essa foi uma das disposições que coloquei no contrato de concessão, foi fim do prazo destas situações, se houver lugar à continuidade, nomeadamente a utilização desse reforço de potência, para além do prazo da concessão, que é, porque esses reforços de potências foram feitos este ano, ano passado, há dois anos, de pagar em renda, e está estabelecido o valor dessa mesma renda, que tem a ver também com a produção de energia bruta. Outra das matérias tinha a ver com a questão da taxa de recursos hídricos, para saber se estava ou não estava previsto nos estudos, e depois chegamos à conclusão que não estava, e foram estas situações que nos permitiu configurar muito o contrato de concessão, sem prejuízo de, numa ata ou outra, poder vir a ver o que é que foi feito. Depois dá-me nota sobre a questão da importância ou não do Decreto 183 tipificar a possibilidade do ajuste direto à RNT. De facto, o 183 tem esta disposição, no sentido ainda do operador do Estado, feito nesta data, mas com a obrigação, que eu para mim configuro de facto um procedimento dito adequado, de que quando a entrega dessa mesma utilização do ponto de vista do domínio hídrico ao promotor, que ela seja feita por um processo negocial, que tenha por base três promotores e que haja ali procedimentos que não se chegarem a acordo, ou seja, para além de todo este trabalho, desde o caderno de encargos até à decisão final, ser escrutinado por várias entidades, chamam lá uma comissão de planeamento que eu agora não consigo saber quem é que tem essa mesma competência, Juca também fala um regulador, e por isso estamos a falar num diploma que a certa altura, tendo e dando esta atribuição à Rede Nacional de Transportes, que configurava em si esta possibilidade como concedente do domínio hídrico, salvaguardava pelo menos estas valias. Relativamente à questão da Direção-Geral de Geologia e Energia, eu gostava de ter aqui um foco, e esse é o meu entendimento, que as situações para o qual, e depois ao deputado direi que não disse rigorosamente nada aqui nesta comissão que não tenha escrito, não fiz aqui estados de alma nem vem fazer ajustes do que é que seja. E aproveitando aqui a questão um pouco à resposta do Sr. Deputado, não fiz, nem me pronunciei sobre coisas sobre o qual não foi pedido nenhum parecer, nem fiz parte dessa mesma apreciação, nem, não venho aqui fazer considerações sobre matéria que não tive envolvido. E nesta matéria relativamente ao decreto, e quando são feitas várias situações e propostas pelo Ministério da Economia de alterações de competência à Direção-Geral de Geologia e Energia, que na altura era presidida pelo Miguel Barreto, eu confio apenas numa posição de querer que essa competência fosse assegurada pelo Ministério da Economia, onde tivesse o controle todo relativamente a algumas das disposições que não eram da sua obrigação nem da sua competência. Aliás, quero dar nota, e isto é válido para a Direção-Geral de Geologia e Energia, mas também para a EDP e para a REN. Eu nunca identifiquei, da parte de nenhum desses interlocutores, com Miguel Barreto tenho e tive uma particular relação de trabalho de quem considero pessoa competente, matéria diversa é a gente estar de acordo com as disposições. E o que eu acho e aquilo que eu critiquei e que fiz nos pareceres, não se tratam de posições indevidas, nomeadamente de uma EDP ou de uma REN. Tratam-se de, neste caso, do ponto de vista do Ministério da Economia, a meu entender, ou das propostas que foram feitas, não tiver, e obviamente dos ministros, e em particular também do meu ministro, que as acolheu, não terem estado à altura de fazer a salvaguarda do ponto de vista daquilo que eram os interesses públicos. Não importa agora se é muito, se é pouco, se é 10. E essa situação é particularmente, e importa aqui dar nota de que, para mim foi um privilégio, em alguns casos, ter tido a oportunidade de estar a trabalhar a tão alto nível com pessoas como o Manso Neto, o próprio António Mexia, com quem tive razões, pessoas de facto de enorme capacidade e que fazem e bem o trabalho que os seus acionistas pedem para fazer. O que é preciso é que estar alguém do lado do Estado para permitir que esse trabalho e essa excelência para os acionistas terminem naquilo que é o interesse público. Sou a deputada Helga Correia, sou parceiro do INAG relativamente à isenção da TRH. Vamos lá ver, há aqui duas questões A TRH nós emitimos um parecer porque houve uma proposta do Ministério da Economia de isentar a TRH na primeira proposta do decreto. Nós consideramos que aquilo não fazia sentido, não estava de acordo inclusive com a disposição da Lei da Água, apesar dela ser de certa forma lata quando se diz que ela pode ser isenta quando isto não tem impactos, mas estamos a falar no pequeno utilizador, no agricultor, naquele que pega no balde de água e tira e capta, etc. E não é compaginável com o setor hidroelétrico, senão nem sequer havia uma aferição de uma taxa para o setor hidroelétrico, porque se não dá, se não tem impactos, não era prevista a sua taxa. E nós manifestamos contra. Essa situação não saiu e não foi para o diploma, não fez parte da autorização legislativa e foi objeto de uma decisão do despacho de dois ministros, isentando esse pagamento, não no sentido de isentar, mas no sentido de o incluir naquilo que era a avaliação económica que estava feita. A avaliação económica é essa, que nunca referiu nada sobre a taxa de recursos hídricos. Então, há aqui dois entendimentos. E o entendimento é... O entendimento pode ser este, que da taxa de... Ou melhor, que das contrapartidas feitas, uma das contrapartidas, ou um dos relatórios, tem, por exemplo, um valor à volta de 700 milhões e o outro entre 700 e 750. Diria o exercício, como é que aquilo é de 759? Ah, porque eu paguei em 700 ou em 600 e tal, e somei-lhe a taxa, até podiam dizer que tinham partido do 200. Mas não é efetivamente o que está, nem teve por base essa avaliação. A outra, que pode ser uma leitura, essa sim que é o entender daquilo que é a salvaguarda do interesse público, mediante duas avaliações, não estou a fazer médias das médias para as duas situações, era admitir que um valor adequado a ser pago ao Estado era, num dos cenários, o cenário se calhar mais alto, de 750 milhões. E então neste caso estávamos aqui a admitir que a taxa de recursos títulos que valia 55 no mínimo, ou melhor, em termos médios, apenas aqui que estava contabilizada por 9. E por isso, quer dizer, eu não posso dizer concretamente que há aqui, de facto, uma situação incorreta, porque eu nunca vi escrito, nem nunca ninguém escreveu, qual foi o valor de contrapartida, ou melhor, nunca no valor de contrapartida foi dito que dentro daquele valor estava a taxa de recursos hídricos, apenas é aferido que dentro do valor de contrapartida estavam os tais 35 milhões. O deputado Bruno Dias, o acordo da EDP e da Iberdrola. Sr. Deputado, eu tenho a ideia, porque tinha essa responsabilidade de ver isso da Agueira, até porque havia infraestruturas, nomeadamente nas fronhas da Bacia do Mondego, que pertenciam em NAG. Tenho a ideia de termos dado e emitido o parecer dentro da nossa responsabilidade, sendo que eu acho que aquilo era uma questão de energia, mas o que me ocorre, sem prejuízo de poder facultar-lhe algum elemento que possa encontrar em algum processo, de que esta questão foi legalmente... Aliás, há aqui qualquer coisa parecido também com a questão do Alqueva, que coloca, em que a EDIA atribui, no âmbito de um contrato de concessão, a possibilidade de ser explorar, da EDP explorar e pagar uma renda, ou melhor, pagar um valor mensal, julgo que era mesmo da exploração hidroelétrica, e depois quando fizeram o reforço de potência, a certa altura julgo que essa mais-valia também era objeto de uma concessão. O que eu tenho a certeza, mas que não posso documentar, e carecia de pedir este processo à Agência Portuguesa do Ambiente, é que emitiu um parecer desfavorável no meu Ministério, de uma forma muito vincada, relativamente à atribuição da concessão, por meu entender, poder não estar em causa a salvaguarda da gestão com Espanha e por ser atribuído, na quase sua plenitude, o domínio hídrico. A concessão da exploração da Alqueva, que estamos a falar, do ponto de vista hidroelétrico, sim, estamos a falar da Alqueva. Tenho esta ideia, tenho ideia de uma grande tensão na altura com o meu ministro sobre esta matéria, não consigo dizer se encontram este processo, está escrito, sei que o contrato de concessão foi feito, mas isto carecia de alguma destas revisões. Sobre o deputado Luís Testa, é assim, eu não consigo sair daqui porque eu não me pronunciei até agora com nada que não tenha sido... que não me tenha sido tratado sobre responsabilidades de informações. Eu não disse tudo o que escrevi, e quando lerem aquilo que escrevi, se à altura perceberão porque é que digo desta maneira frontal, porque na altura, hoje em dia é fácil dizer certas coisas, na altura era difícil, escrever muito menos. E tudo o que aqui transmiti foi o que escrevi e fiz em informações e notas e em morandos ao ministro e que pedi, que fiz, não, são coisas factuais. O 240, qualquer das maneiras, não tem nenhuma, podias-me dizer, mas para todos os efeitos, como responsável, há um decreto-lei que é publicado e devia, porventura, o seu ministro ter pedido para ser, que não pediu, que não me lembro sequer ter feito, mas mesmo admitindo que o tivesse feito, o 240 não tem nenhuma dessas obrigações, nem nenhum desse enquadramento que permitisse, mesmo que eu tivesse que emitir um parecer, mesmo que ele fosse emitido, de pôr em causa o que lá está estabelecido. Porque dá apenas esse enquadramento relativamente à possibilidade que depois vem a ser
enquadrado num CAI com os pormenores, perdão, com um COMEC que nós, nenhum de nós conhecia e tinha que conhecer, não é? E por isso admito, e estou de acordo com a sua leitura, que se as entidades com responsabilidades, lê-se o Ministério da Economia ou as entidades e os promotores, considerassem que esse enquadramento legal era o suficiente para continuarem, eu acho que não o consideraram e por isso não só o reforçaram e reforçaram a mais alto nível com uma autorização legislativa, penso que é esse o quadro, e julgo que alguns dos parceiros que estão aí em cima, uns diriam que não era preciso a autorização legislativa, outros dizem que sim, mas quer dizer, tinha que ter este enquadramento do ponto de vista do decreto-lei da utilização do domínio hídrico por via da Lei da Água ter praticamente alterado este pressuposto. Está a ver? Ou seja, a Lei da Água é um bocado, antes da sua regulamentação, dizer, não há, quando acaba, reverte e não permitia aqui prorrogações que não fossem por concurso. Aliás, a Lei da Água sobre esta matéria é muito clara. Diz que só pode ser atribuída uma concessão ou uma prorrogação por decreto-lei se estivermos a falar em empresas públicas de fins múltiplos. Estamos a falar da EDIA do Alqueva, não estamos a falar da EDP Produção. E por isso... Estando de acordo consigo, quer dizer, mas pronto, é assim, mas se eu tivesse na altura sido ou pronunciado, poderia ter feito uma observação. Sobre o deputado Jorge Costa, várias questões, as rendas dos terrenos, há aqui um percurso que carece, como disse, mandei vários mails para as águas de, para a Agência Portuguesa do Ambiente, solicitando que me dessem nota e me fizessem ter acesso ao processo que eu tenho a garantia e tenho a certeza de que está lá, ou melhor, que está lá, que foi feito e que nós, Instituto de Água, nos pronunciamos, porque a única coisa que me conseguiram dar foi uma minuta de um parecer que eu fiz, que nem sequer está assinado, e por isso até se podia admitir que nunca teve seguimento para o gabinete do então Secretário de Estado, e que estabelecia, no último, a proposta relativamente aos terrenos da REN, e a base e a correr, e enfim, só para ser o registro e porventura até para troca de impressões, se for caso disso, a primeira questão onde se refere à questão dos decretos e dentro do âmbito desta competência da REN é no Decreto-Lei 185/3, onde são feitas referências à transmissão da propriedade ou posse, no artigo 17, dos terrenos afetos aos centros eletroprodutores e à sua remuneração serão objeto de diploma legal. Ou seja, é a primeira vez aqui, neste diploma, no artigo 17, se diz as duas coisas, a possibilidade de eles terem a posse dos terrenos e da sua remuneração. Eu quero chamar a atenção aqui que esta questão da remuneração dos terrenos de REN, e eu julgo que a ERSE já se terá pronunciado sobre isto, é uma matéria que carece aqui da, enfim, mas quer dizer, é matéria do regulador, não da nossa própria responsabilidade, se fazer a remuneração de terrenos, porque em alguns casos do domínio público, claramente, porque entretanto tiveram que ser expropriados para esse efeito, isso não fazem parte de uma atividade normal, da prestação de serviço, porque esta remuneração, e aí eu julgo que a ERSE tem. Depois há um outro diploma, que é o que cria, organiza o regime jurídico do CEN, do Sistema Elétrico Nacional, que é o 198, que refere no preâmbulo que considera indispensável definir a forma clara e transparente à extinção dos CAIs, e depois fala-se que os produtores podem proceder ao arrendamento ou aquisição de terrenos, e aqui está a primeira ligação de que os produtores podem ter este arrendamento ou podem pagar este arrendamento ou a aquisição dos terrenos que entregam o sítio do centro eletroprodutor, e até ao último decreto que eu vou referir, sempre se conseguiu distinguir que terrenos do domínio público, que é diferente do terreno do domínio hídrico, são terrenos que estavam na posse da REN e que não eram suscetíveis de fazer essa afetação aos produtores, coisa que no último diploma que tentarei referir se vai fazer. E por isso, este diploma no artigo 2º tem um conjunto de o que é que são estes terrenos, diz que é os terrenos das albufeiras, os terrenos onde se encontra, ou seja, tipifica, e depois tem o artigo 6º, diz, os terrenos afetos ao centro de eletroprodutores, situados no domínio público hídrico, mantêm-se na posse da entidade da RNT nos termos respectivos de utilização. Isto, em nosso entender, é uma salvaguarda muito importante neste diploma para o fazer. Mas na parte final, e depois há o decreto, há uma portaria, que é a portaria 96/2004, que refere que na extinção antecipada dos CAIs são estabelecidos nesta portaria o método e os critérios para a fixação da remuneração, portaria 96/2004, de 23 de janeiro. E depois há um último decreto que é aprovado, que é o decreto-lei 153/2004, e neste decreto Esse sim, é o único que tenho nota sobre o parecer que emiti, mas que não está assinado, admito que tenha seguido, nomeadamente para o Gabinete de Secretário de Estado na altura, que tutelava, julgo que na altura da vigência do Ministro Teias, e onde nós chamamos a atenção de um conjunto de procedimentos, nomeadamente à possibilidade que não era adequada formalizar concessões de domínio hídrico e determinar os respectivos títulos a produtores, e que o diploma vem acabar por consagrar. Ou seja, de certa forma aqui também matava rasa à posição que assumimos, em que eles determinam e põem-se no preâmbulo que sejam formalizados contratos de concessão de utilização de domínio hídrico até aos respectivos títulos e depois eram reconhecidos à RTN fazer o pedido, mas depois, em algumas das situações, poder passá-los do ponto de vista mesmo do domínio hídrico. A questão que eu deixo aqui em aberto é, se isto é verdade, e isto carecia de facto de algum desenvolvimento, era... Então isto era suscetível de pagamento também de uma taxa de utilização de recursos hídricos, ou seja, estamos a utilizar terrenos de domínio hídrico, ainda por cima estamos a ser remunerados por ele, havia aqui uma obrigação de pagamento de taxa, mas isto carecia de facto de um aprofundamento que não temos. O que este artigo vem dizer, e que eu no meu parecer discordava, era com a questão da remuneração, ou seja, nós dizíamos, e posso facultá-lo a minuta do parecer que fiz, que a remuneração não fazia sentido, nomeadamente nos terrenos do domínio hídrico. E sobre a questão dos terrenos é esta nota que tenho. Sobre a questão do memorando e da bacia e do memorando da EDP, eu do memorando da EDP não o conheço, o que eu conheço são as propostas concretas que a EDP, ou melhor, perdão, o memorando da EDP não o conheço, o que eu conheço é as propostas concretas que o Ministério da Economia fez sobre algumas destas matérias. E no Ministério da Economia, no decreto-lei, para além de se identificar a situação que eu não encontro explicação, nomeadamente para a redução de competências que não eram próprias, a possibilidade de alterar a subordinação dos planos e dos instrumentos territoriais, nomeadamente o Plano Nacional da Água, os planos de bacia, que tinham que subordinar àquilo que ele chamava os planos de segurança e abastecimento ou qualquer coisa no género. Matéria que, entretanto, retiramos e não ficou acolhido. Nesse mesmo decreto-lei, ou proposta de decreto-lei, eram identificados logo em concreto quais eram as barragens que tinham que ser feitas. A barragem A, X, B ou Z era proposto. Isso também depois acabou por não sair no decreto. E essa foi a razão, justamente, porque quando tive a responsabilidade de fazer o Plano Nacional de Barragens, nunca mais permitia a possibilidade de se fazer barragens a pedido. Fiz um concurso público internacional, onde concorreram tudo o que eram países interessados, vários do estrangeiro, e na decorrência daquilo que ocorria, de que tudo bem, fazes um concurso, mas isto vai parar a EDP, porque eles é que têm os meios, o critério para a adjudicação dessas barragens nesse concurso foi um determinado valor, ou melhor, um euro acima de um valor base definido. E por isso podem compreender que não era a experiência, nem a tradição, nem o detentor do projeto que fez. E essa circunstância fez que várias empresas, a Endesa, a Iberdrola, em particular a Iberdrola, que ficou com alguns dos empreendimentos e também a EDP, tivesse numa concorrência e numa liberdade de feito. Nesta questão das novas explorações foi esta a base, ou seja, os pedidos de utilização do domínio hídrico para a produção de energia hidroelétrica, gosto ou não se gosta do Plano Nacional de Barragens, foi feita com este pressuposto e com esta transparência deste concurso internacional. Já sobre as mini hídricas que me coloca e fala, eu tenho pareceres escritos onde discordo deste processo que decorreu e onde chamava a atenção, e onde efetivamente neste momento o país está a suportar custos que não eram necessários ser suportados por via de indenizações que têm que ser pagos a estes produtores de mini hídricas que concorreram a esses concursos e que o fizeram de uma forma que à partida eu chamei a atenção para isso. Fiz um despacho, ou melhor, fiz uma informação na altura, dando nota, e vou ler só o despacho que eu fiz para não falar depois no pormenor. Senhora Ministra, neste caso estávamos a falar de uma Ministra, nos termos do presente informação, proponho à Vossa Excelência que termine as administrações de região hidrográfica ao seguinte, porque foram as regiões de administração hidrográfica, no âmbito dessa redução do Conselho de Ministros que refere, o Jorge Costa, que estes procedimentos foram feitos e que hoje estamos a pagar um preço por não terem acolhido esta posição. Primeiro, propunha a retirada do concurso destes lotes que conflituam diretamente com empreendimentos já aprovados, nomeadamente o Ribeiradio e o Alvito. Ou seja, lançaram-se concursos que conflituavam já com outros empreendimentos. que deverão as RHs publicitar e comunicar aos interessados neste concurso que os lotes a montante e ajudante dos empreendimentos não podem pôr em causa já interesses atribuídos que não podem implicar perdas na produtividade com suscetibilidade de poder terem que ser pagas indemnizações pelo Estado a garantir pelos produtores das mini hídricas. Trata-se de um desperdício de transferências nas regras do concurso que tem por base contrapartidas financeiras, ou seja, na prática, poder pôr em causa aquilo que já eram situações contratualizadas com outros. Que se excluam dos lotes a concurso os troços em que foram já referenciados para integrar estudos as medidas de impacto ambiental. E disse isso à Sra. Ministra para acabar com estes concursos, para não os fazer. E a resposta, neste caso, que tive foi, da Ministra, tendo em consideração o exposto na presente informação e após a análise aprofundada da mesma e dos contactos estabelecidos com as RHs, consideram-se que se encontram salvaguardadas as obrigações ambientais e financeiras que o Estado tem vindo a assumir no âmbito do Plano Nacional de Barragem, quer as medidas tendentes adequadas à implementação da Diretiva Quadro da Água, ou seja, a Sra. Ministra, que tem o despacho depois aqui escrito, diz que nada disto, enfim, tinha problema. E hoje, previa, nomeadamente, as considerações de natureza ambiental, porque não foram feitas as salvaguardas que nós tínhamos chamado a atenção, algumas destas minídicas foram inviabilizadas e os promotores têm todo o direito de ser ressarcidos das contrapartidas que deram na altura de uns milhões de euros e para o qual andam neste momento em processos negociais, que eu não sei como é que vai acabar, mas vai acabar sempre como ao costume, é ir ao déficit tarifário e alguém pagar isto de uma maneira. Eu julgo que eram estas questões todas que se colocaram, não tem mais nenhuma questão e pronto, de qualquer das formas têm identificado as infraestruturas que colidiam com isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Dr. Orlando Borges. Passamos à terceira ronda. Questiono. Quem deseja colocar questões? Neste caso, apenas o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Jorge Costa, queira ter a gentileza, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Primeiro, uma pergunta muito simples. Se foi discutido no processo de concretização do decreto-lei, foi discutida a possibilidade de pedido de parecer à ERSE sobre esse decreto. Não foi pedido, sabe-se que não foi pedido de parecer à ERSE. Queria saber se isso foi matéria de discussão, se teve algum, se ouviu alguma coisa nesse debate acerca dessa possibilidade.
Do 226A?
Do 226A. Segunda questão, na fase de disse-nos que na preparação do decreto-lei não teve nenhuma reunião com o Ministério da Economia, que essas reuniões passaram a ser frequentes e foram múltiplas, na preparação dos contratos de concessão. Na representação da parte pública estavam nessas reuniões pela DGEG o engenheiro Miguel Barreto, pelo Ministério da Economia o engenheiro João Conceição. Como é que estas pessoas intervieram, uma vez que representavam o Estado nessas reuniões? O engenheiro Conceição era consultor da Boston Consulting Group, não tinha vínculo ao Ministério. Como é que ele se apresentou no quadro desse trabalho? Qual era o estatuto com que comparecia nessas reuniões? Como é que a representação da parte das empresas se fazia? Porque há aqui uma dupla identidade nos dois intervenientes, REN e EDP, porque a REN era uma empresa 100% pública ainda nessa circunstância. E como é que ela se fazia representar nas reuniões? Era a par da EDP? Tinham as mesmas posições? Ou tinham os mesmos representantes, eventualmente? Como é que isso ocorria? Porque a REN era pública e a EDP já era privada. Portanto, interessava-me perceber qual era a dinâmica concreta dessas reuniões, o papel que estes intervenientes, em particular Miguel Barreto e João Conceição, tiveram nela, uma vez que ambos vindos da Boston Consulting, um deles ainda lá estava, e como é que ele se apresentou e qual era o papel que ali tinha. E é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder a esta única intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Costa. Concedo-lhe a palavra, Sr. Dr. Orlando Borges. Quero ter a gentileza, a palavra é sua.
Eu tenho aqui num memorando, aliás, numa informação que fiz ao meu ministro relativamente a estas reuniões, e onde identifico, mas eu jurava que tinha havido uma reunião em julho, mas, de qualquer das formas, onde identifico nesta reunião, mas admito que tenha uma sobre julho, porque tenho a ideia, de notas que tirei, de que tinha havido uma primeira reunião de julho também com esta composição. E então, esta reunião era os advogados da EDP e da REN, o Dr. Rui Oliveira Neves e o Dr. Miguel Nogueira de Brito, mas não sei se um é de uma, se outro é de outra, O Sr. Adjunto, Sr. Ministro da Economia, Engenheiro João Conceição, o Miguel Barreta, Direção-Geral de Geologia, a Maria João Espírito Santo da DGEG, eu, as minhas vice-presidentes e técnicos do INAG, e tinha como advogado Dr. António Lorena de Seves. Estas reuniões eram reuniões passadas, quem praticamente... Nós dividimos o grupo em duas áreas, uma de natureza técnica, e estávamos ali a ver caudais e turbinas e megawatts, e era o trabalho técnico para elaborar os contratos de concessão, estamos a falar de um trabalho técnico completamente louco, e a parte jurídica da formatação do próprio contrato de concessão, disposições, rendas, resgates, tempos, prazos, etc. E os advogados reuniam, da minha parte, e de facto tenho aqui atas com todos os advogados, porque em cada uma das reuniões... eram diferentes, eu confesso que não consigo ver ou dizer-lhe se os advogados estavam lá, um ou dois, em nome da REN e da EDP, ou se cada um estava. Sei que há um registro, algum escrito, onde a certa altura aparece um advogado que se fere numa das atas, não queria estar a mentir, mas que em nome ou que representava as duas entidades. Julgo que uma vez terá pelo menos acontecido isso, mas teria que configurar isto, mas eu próprio tinha essa dúvida, que os nossos advogados eram aqueles e que estavam em defesa daquilo que era o interesse, e bem, sim, da parte deles, não conseguia perguntar, mas você é pago por este ou está em nome daquele, não havia esse formalismo, mas é uma coisa que se pode esclarecer facilmente. A outra pergunta foi só esta, não foi? Pronto, foi essa, ou seja, a primeira reunião que ocorreu em julho, que eu admito que tenha estado também João Conceição, mas não estive a ler, nesta esteve, fazíamos estas reuniões de natureza mais estruturada, de natureza mais orientadora, grande parte do trabalho era para os advogados, tivemos muito poucas reuniões, elas feitas de uma forma espaçada, o trabalho das concessões propriamente dito, de semanas, de dias inteiros de trabalho, as interlocuções eram entre eu e a minha equipa e o Manso Neto, praticamente. Esporadicamente reuniões, nomeadamente com o António Mexia e com os diretores gerais ou com a economia, também espaçadamente.
Se diga, Sr. Deputado, faz favor.
Era o que o Sr. Dr. Orlando Borges tem na sua posse um conjunto de documentação que eu gostava que a Comissão de Inquérito convidasse a dar-nos... a partilhar connosco essa documentação, toda aquela que ele achar que é conveniente partilhar, dado que seria uma forma mais rápida de suprirmos alguma dificuldade de acesso, sem prejuízo de se pedir, normalmente, como foi dito, pedir formalmente às entidades.
Com certeza, Sr. Deputado, está o convite formalizado, toda a documentação que nos puder facultar à Comissão, portanto, será muito bem-vinda, independentemente de reiterarmos o pedido, porque o pedido foi feito... Foi feito, não foi até ao presente momento respondido para as entidades que têm o dever de responder no prazo de 10 dias. Foi pedida a prorrogação do prazo e até ao presente momento já passaram muitos, mas mesmo muitos grupos de 10 dias. Ainda não enviaram, como sabe, é obrigatório o envio de toda a documentação solicitada. Nesse sentido, a Comissão, os serviços estão a providenciar... a solicitação de novo, não é? Reiterar o pedido. Sr. Dr. Orlando Dias, Orlando, Borges, ainda por cima é o meu nome, peço desculpa. Sr. Dr. Orlando Borges, agradeço a sua disponibilidade, os contributos que trouxe e os esclarecimentos que trouxe à Comissão e desejo-lhe as maiores felicidades e até uma próxima oportunidade. Solicito aos senhores deputados que não se ausentem na medida em que teremos uma reunião de mesa e coordenadores imediatamente a seguir. Muito obrigada, dou por encerrada esta audição.